Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores, garotos, garotas e fãs de wrestling. Esse é o tão antecipado retorno. Toda vez que eu gravo um podcast, eu falo que é um retorno, porque eu gravo eles muito pouco. Mas, enfim, mais uma vez um retorno aqui, dessa vez do famigerado, mundialmente famoso, ouvido no Spotify, YouTube e todas as mídias sociais, Instagram e coisas de homem também. Esse é o Lion Marks, pessoal. Estamos aqui depois de uma grande pausa devido à pandemia, no pro wrestling e em todas as nossas vidas. Eu sou o Léo C. Acho que vocês já me conhecem, se vocês já ouviram algum outro episódio, eu acho. E eu tô aqui, como sempre, com o meu bom amigo Juste, certo? Juste.
Boa noite, estou gravando de noite, então é boa noite para mim. Antes de fazer qualquer comentário a respeito de wrestling, a respeito da sociedade em geral, filosofia, economia, política, eu gostaria de agradecer a presença do nosso terceiro participante desse episódio. Tá muito que eu já queria trazer ele há muito tempo e finalmente conseguimos, que é o
Sim.
meu sensei nesse mundo do wrestling na internet, um dos melhores caras que eu conheci desde que eu comecei a comentar wrestling na internet, que é o meu grande amigo Will. Vocês devem conhecer ele da House of Wrestling. Fala aí, Will, como é participar desse do melhor. Antes o Léo falou ali que é escutado no Spotify, é escutado não sei no quê. Eu vou além, é o melhor podcast de wrestling no Brasil, quiçá da língua portuguesa. E eu falo isso porque eu não acompanho outros. Então.
Abraço, um abraço pro pessoal do pod lá, Fábio Gueifão, meu bom amigo.
Não sei quem é, mas é um grande abraço.
A gente gravou um podcast com ele, seu animal.
Quem?
O Fábio lá, porra, do FPW, meu.
Ah, sim, porra. A gente gravou com o Fábio e com o André.
É.
Sim, mas do Brasil é o melhor. Então, isso eu tenho certeza, porque eu não escuto outros. Então, essa é a minha mensagem.
Nota-se que é uma comunidade unida essa dos podcasts lusófonos de pro wrestling, que o cara se conhece e esquece do amigo. Não, beleza.
Eu não sei. Fazendo uma ressalva aqui, eu não. Faz muito tempo que eu não entro na FPW, então peço desculpas adiantadas aos meus amigos portugueses, mas, cara, fazer o quê? Então, passo a bola para o Will antes da gente começar os assuntos, que a gente vai falar sobre New Japan Cup, Evil, novo IWGP Heavyweight Champion, e o que esperar do New Japan para esses próximos dias? 3 meses, eu acho, até a gente gravar um novo podcast.
Sim.
Will, boa noite, cara. Sabe o quanto eu te enchi o saco para participar disso. Cara, só mais uma vez agradeço pela presença e se apresente ao público aí do Lion Marks.
E aí, galera, aqui quem fala é o Will, administrador da House of Wrestling. Cobro a maioria da parte de pururezu do site. Já cobri mais, mas ultimamente tá meio limitado aí, só na parte da All Elite Wrestling, mas tô aqui finalmente, depois de muito tempo. É uma honra aí estar conversando com o Léo e com o Just, que são dois amigos de longa data aí desse mundo do puro aí.
Muito bom, é isso aí.
O Will comentou da All Elite Wrestling. Eu só quero fazer uma ressalva, só que essa semana eu vi, semana não, acho quinta-feira, eu vi um GIF que o pessoal da All Elite Wrestling postou no Twitter deles, que foi uma luta, tipo, acho que foi Elite, Kenny Bucks, contra o cara lá que Luchasaurus e dois geeks lá.
Jungle Boy lá.
Exato. Os caras, se vocês não viram, depois eu mando pro Léo. O
Eu
Will
não
deve
vou
ter visto
assistir, você já sabe.
o spot de um Canadian Destroyer, cara, que eu não sei, acho que foi até o acho É o Peter Williams, que é o, digamos, sim, o criador desse golpe. Sim. É, né? Ele até tinha comentado uma... Mas quando fizeram o spot numa luta do Andrade Almas com o Rei Mysterio, que ele tinha... não é que vergonha, mas ele estava chateado de usarem o Canadian Destroyer como um golpe de transição, um spot de transição nos combates. Eu posso dizer, cara, com total certeza que a Elite Wrestling elevou isso a milésima potência.
Mano, até o Goldust da Canadian Destroyer na Elite, cara. É uma coisa rotineira, não se preocupe.
E esse spot que eu comentei é... Os dois lá, o Jungle Boy e o outro, eles seguraram um dos Bucks, acho que foi o Nick, ou o Luchasaurus, eles seguraram na verdade o Nick se colocou em cima das cordas lá, e veio um outro cara lá, aplicou um Canadian Destroyer, tipo, isso no meio do combate, sabe, algo que não quero ser tipo o Jim Cornette falar, olha como estão destruindo o wrestling, mas pra mim é meio estranho, tipo, esse golpe, esse spot não ter acabado o combate. Mas não quero me...
Você chegou a ver o do Phoenix? Acho que foi na semana retrasada que ele aplicou pra fora do ringue. Eu acho que era o Nick que leva os bumps sempre. Acho que era o Nick que tava pendurado na corda, ele pega, emenda um Destroyer pra fora do ringue.
Ah, eu vi isso daí.
Porra, foi bem bonito o negócio.
Que foi em cima dos outros caras, né?
É, esse aí foi bem bonito.
Eu vi isso daí. E teve o grande... Só porque... Não quero me alongar, senão o Léo vai dar quit dessa call aqui. Mas umas semanas atrás, antes até do Double or Nothing, que teve aquele grande spot do Phoenix dando uma voadora no... O Orange Cassidy. Aquilo ali eu posso falar que eu marquei. E eu vi também uns combates ao Elite Wrestling, sempre tento acompanhar. Bom. Isso foi antes dessa questão do coronavírus e tal. Que foi a luta dos Bucks contra Kenny Page. Foi acho que no último pay-per-view, digamos, live que eles fizeram. Foi um grande combate, cara. Foi um grande combate. Eu até recomendei pro Léo assistir. Ele disse que ele não assiste ao Elite Wrestling e...
O louco, Léo.
Não, eu... Só pra deixar bem claro, eu me recuso a assistir uma empresa que é baseada no Kenny Omega's Young Bucks. E eu não sei o que vocês estão falando. Nossa, uma empresa baseada no Kenny Omega Young Bucks tem flips demais, oh! Tipo, cara, é só isso que eles fazem. E, tipo, não tô nem dizendo que individualmente eles sejam maus wrestlers. O Kenny é um bom wrestler, é óbvio, sempre gostei muito das matches dele na New Japan. Os Young Bucks, às vezes, conseguem ter boas matches quando eles param um pouco de flipar. Mas, cara, tipo, vai ser isso, velho. E eu não tô afim de assistir uma empresa que... as pessoas apliquem Hadouken nas outras durante matches, porque se fosse assim, eu não poderia criticar o Jun Akiyama por também virar um comedy geek em pleno 2020, que a gente vai falar daqui a pouco.
Vamos emendar esse assunto do Kenny e tal, talvez seria a pauta principal desse episódio, que seria o Evil, né? IWGP Heavyweight Champion, e... A gente até tava comentando com o Will quando o Evil ganhou. Não sei se foi quando o Evil ganhou a New Japan Cup ou tipo um dia depois que ele ganhou do Naito. Mas a gente tava comentando, tipo, eu tinha falado que depois que o Kenny venceu lá o Belt, tocada lá no Domínio, eu meio que dei uma parada de acompanhar New Japan como eu acompanhava, tipo, de ver todos os shows e tal. E quão horrendo foi aquela segunda metade de 2018, né, New Japan.
Nossa,
foda. Se vocês não se lembram, tirando a parte do Shingo de ter feito a estreia dele pelo LAJ, cara, a gente teve... Eu não gostei muito na época, e até hoje eu sou meio... ok. Que foi o Gedo e o Jado turnando no Okada, no King of Pro Wrestling.
Cara, eu até gostei do turn deles, mas eu concordo que aquela época. O que mais me incomodava naquela época era, tipo, a relevância do Cody Rhodes, sendo que ele é um zero à esquerda.
Sim.
Né? Tipo, o que mais me incomodava na época era isso, né? Até porque teve aquele three-way no Ryogoku.
King of Persia.
Isso,
Exato.
né? Se vocês se lembrarem, o Cody na época, ele era NWA World Champion e IWGP United States Champion. Tipo, ele ganhou o belt do Juice num show deles lá nos Estados Unidos.
Uma match horrível, sinal.
E uma semana depois ele tava no main event do King of Pro Wrestling, lutando pelo IWGP Heavyweight Title. Depois teve uma match ainda mais chata, que o Léo até comentou que foi quando ele foi lá pro Wrestle Kingdom, que o pessoal tava indo no
Ah,
banheiro
nossa.
na hora da match dele, contra o próprio Juice.
Cara, não, foi muito bom, velho, porque, tipo, eu fui no banheiro também. Porque eu realmente precisava, não teve intermission, né? Eles não estavam fazendo intermission, eu falei, cara, eu não tenho interesse em assistir uma match do Cody Rhodes, então eu vou no banheiro. E, cara, eu te juro que nunca na vida, e eu moro em São Paulo, eu já fui em muitos lugares lotados na vida, contra a minha vontade, CPTM, metrô. Cara, eu nunca vi uma fila de banheiro tão grande quanto eu vi durante aquela match no Tokyo Dome. Eu te juro, cara. E eu até falei com um cara que faz aquele podcast do o Super J-Cast, né? Aquele cara, ele tava lá
O
também.
Damon.
O Damon, isso. Cara, ele virou pra mim e ele falou: "Bicho, eu também nunca vi uma fila tão grande assim na minha vida." Então, tipo, cara, todo mundo foi mijar durante a match do Corey. O que depois eu assisti no New Japan World e foi uma decisão corretíssima. Cody
E
Rhodes não.
outra. Vamos escalando até chegar no ponto do Evil. Mas outra monstruosidade, se podemos dizer assim, foi Kota Ibushi Never Openweight Champion. Não sei se vocês lembram.
Ah, não, eu lembro. Ah, eu gostei da feud dele com o Goto, Just. Para, vai. Que ele falou,
Que
tipo, ah,
ele.
ele ameaçou que não. Tipo, ele. Que era que aconteceu? Tipo. O Goto ofereceu uma match pra ele, é isso, né? E ele
O
falou,
Goto
tipo.
tinha vencido o Taichi tinha
Isso.
vencido o
Mas aquilo
Goto
foi só
no. pra fazerem Osprey versus Ibushi no Dome só, não serviu pra nada aquele
Sim,
reinado.
então. É que aquilo que aconteceu, na verdade, foi que era pro Ospreay ter vencido o Taichi pelo belt,
Sim,
direto. Só que
exato.
daí o Ospreay se machucou, né? E ele não pôde
E
lutar.
acho que foi culpa do Iizuka, se não me engano, né? Foi alguma coisa assim, tipo, ele teve uma tag match e
Ah, não lembro. Mas, cara, eu lembro que foi isso. Daí aconteceu, teve esse troca-troca, né? Que daí o Goto, que é da Chaos, também venceu. E daí ele dropou pro Ibushi. Porque o plano ali era ter Ibushi versus Osprey, né? Mas o mais legal que eu achei é que, tipo, cara, o Goto virou e falou que queria que o Ibushi lutasse com ele por algum motivo, tipo, X, nenhum, tá ligado? E daí o Goto ofereceu uma match pra ele, se eu não me engano. E o Ibushi falou: "Não, não quero, não quero." Daí o Goto falou: "Ah, então não ofereço mais." Daí o Ibushi: "Não, não, pera aí, eu quero sim." Tipo, cara, foi o build mais idiota pra uma match na vida e eu adorei, cara, porque o Ibushi é retardado. Esse é o personagem dele. Então, foi legal.
Vou dar uma salvo desse reinado, que foi aquela match de tag match do Ibushi com Kenny contra Osprey e Tana,
Tana.
que foi no último show de
Ah, sim.
2018, que
Aquela
foi
match
muito
foi
boa.
do caralho.
Mas também foi na época que eu tava que eu via alguma coisa do show da New Japan, e talvez o principal motivo, vamos chegar logo, Kenny IWGP Heavyweight Champion. Ele foi buildado por mais de um ano essa questão. E cara, foi bom. Foi bom. 2017 foi um grande ano para o New Japan. O Kenny foi responsável por grandes matches naquele ano. Mas 2018, ele teve aquela match com o Jericho, foi ok. O pessoal fala, ah, é uma das melhores matches do ano. Não sei ao certo dizer se foi ou não, mas foi ok para mim. Aí ele teve aquela questão com o Cody, inclusive. Foi aquela feud deles lá que acabou no show da Ring of Honor, né?
Não, foi
Não,
no de São Francisco, acho.
foi
Puta,
no
é verdade.
Cow
Deve
Palace.
saber.
Foi
No
numa
Cow
ladder
Palace.
match, né?
Horrível, horrível, horrível.
Não, não foi uma ladder match. Foi uma
Foi?
match qualquer.
Ah, foi uma match qualquer que eles fizeram um bump com uma ladder no meio, então. Porque eu lembro que teve.
Exato,
Ah,
exato.
é óbvio,
Não
como
tinha uma
você poderia ter?
estipulação, não? Acho que tinha uma estipulação, não tinha?
Cara, provavelmente era. Cara, não sei, provavelmente eles só, tipo, derrubaram o ref, ou o ref ficou olhando, que foda-se, os refs nunca fazem nada nessa porra de Fed. E, tipo, os caras começaram a tomar bumps de ladder do nada lá. E eu lembro de alguma ladder naquela match. Porque, claro, Cody Rhodes não consegue ter uma match decente. A única pessoa que eu vi tirar uma match boa do Cody Rhodes da vida foi o Ibushi aquela vez. E olhe lá.
O cara também tirou aquela,
Ah,
até gostei.
não. É verdade. A match com Okada também foi boa, é verdade.
E aí, então, foi nesse show, inclusive, que começou a desandar as coisas, porque após esse show,
O Hiromu
foi
se
uma
lesionou.
match bem também, mas e nesse show aí teve o Cody Kenny, depois uma match bem morna, tivemos o Turn, de Tamatonga e King Haku e o Tangaloa, que criou dois Bullet Clubs, o Bullet Club OG e o
Sim.
Bullet Club Elite, que, tipo, terminou com os caras lá da Elite, o Cody, o Kenny, enfim, falando, ah, não, pode ficar aí com coisas que a gente leva aqui como Elite, e, tipo, ficou com o Kenny, depois entrou o White no lugar,
Sim.
até chegar, e depois tivemos toda a questão do Okada com o White, que foi ok, tivemos Tanahashi Champion, que foi ok.
Foi ótimo, gente, não foi ok.
Pô, mano, o Tanahashi derrotando o Omega é uma das coisas mais maravilhosas que existiram nesse século, cara.
Cara, foi assim,
Acabou
tipo.
como se tivesse terminado todo o mal existente na Terra aquele dia.
Cara, foi o melhor dia da minha vida, tá ligado? Tipo, cara, eu fui lá pra ver aquela porra e o tema do show foi, tipo, o Tanahashi expulsando a Elite e os Flippers da New Japan. Então eu fiquei muito feliz. Mas pode continuar seu raciocínio, Justi, que eu sinto que você vai chegar numa grande teoria aqui.
Bom, e após esses acontecimentos, o Okada vencendo a IWGP Belt de novo do Jay White, tivemos nada menos que Kota Ibushi vencendo o G1 Climax, uma das piores finais da década, para mim a pior final que eu já vi de G1. Inclusive, o Jay White fez uma match horrenda contra o Naito um dia antes disso. E o grande. Pra mim, é o grande momento dessa final de Joano, que inclusive foi uma final de Joano numa segunda-feira, né? Foi aquela questão do Kenta, né? Do
Ah,
Kenta com o
sim.
Shibata e tal. Mas aquela. O Ibushi vencendo o Joano, e tipo. Tá, ele já tinha chegado à final um ano antes, quando o Tanahashi venceu. E ele venceu em cima do White numa match chata. E ele foi main event do Wrestle Kingdom, teve a questão do White com o Naito, Naito venceu, pensei, puta, esse vai ser meu ano. Como eu falei em 2018, quando o Naito perdeu pro Okada, que acarretou em todos os problemas
Senhor.
da minha vida desde então, eu pensei, nossa, o Kenny, porra, o Naito venceu os dois belts, algo que ele tava falando por mais quase um ano já.
Sim.
E pensei, porra, agora vai dar boa, tipo, tudo vai dar certo na minha vida, meus investimentos e tal,
Investimentos. Você investe em quê, Justo Xtragel?
Vou continuar no meu raciocínio.
Tá bom.
Daí o Naito, ele foi fazer isso pensando, tipo, quando o Naito lá aplicou o destino e venceu e tal, bocada. E quando ele ia fazer a promo, o Kenta aparece
Ah,
e
é.
senta em cima dele.
E senta em cima dele no momento que seria de glória. Eu falei, puta merda. E daí ele teve uma match ok com o Kenta, foi naquele New Beginning no Osaka Joe Hall. E, bom. Aconteceu o que aconteceu. Voltamos agora em junho, junho passado, com a New Japan Cup, toda essa questão que atrapalhou a New Japan. E tivemos Evil vencendo a New
Sim.
Japan Cup. E
Que você
já
devia estar
espero.
feliz, já que você é um Mark do Evil desde sempre.
Não, eu vou chegar lá.
Sim.
Mas, assim, quando a New Japan Cup começou, a gente já esperava que fosse alguém da LIJ que vencesse. Eu comentei com o Léo que provavelmente seria o Sanada, comentei com o Will que seria o Sanada a vencer.
Eu sempre apostei no nível desde o começo, só pra deixar...
Mas que eu gostaria que o Hiromu vencesse, porque ele teria uma match com o Naito no show de aniversário,
sim.
Só que daí foi cancelado e tal. Eu pensei, pô, eu acredito que eles vão fazer o Hiromu pinar o Okada de alguma maneira, tipo, sei lá, aquelas maneiras da New Japan Cup, quando você coloca, da New Japan Cup não, quando do TEW, que você coloca, tipo, Keep Strong, Domination, Protect, alguma coisa assim, sim. Tipo, pra... Porque, bom, o Hiromu é Junior, apesar de ser o IWGP Junior Heavyweight Champion.
Uhum.
E eu pensei que eles iam fazer isso. Não fizeram, o Okada venceu um bom combate, inclusive, que foi nas semifinais, né?
Isso.
Nas semifinais da New Japan Cup. E o Evil, que tava no outro lado da chave, ele venceu o Yoshihashi naquele... Antes do Yoshihashi, ele teve uma match com o Goto, que eu conversei com o Léo, que a gente tava relembrando algumas matches entre os dois.
Sim.
Inclusive, eu até comentei com o Léo a respeito de uma match que eles tiveram também em 2018. Foi naquele show do New Beginning, que foi Chaos e LIJ e tal. Que o...
Teve Gedo versus Bush.
Aquela match é triste, é uma tristeza.
Nossa, aquela match nossa, é... Me defende aí, Will, porque, tipo, cara, eu tava falando com o Justo e eu falei, aquela match é uma puta punheta de pau mole, velho. Match ruim do cacete. E o Justo falou que era boa.
É horrível.
Eu falei que dei 3,5 pra aquela match na época, que eu achei boa, tipo.
Ah, você disse aí, tá forçando.
É, então, 3,5.
Tem limite a sua marcação pelo Evil.
É, sim.
E tá, ok, ele venceu o Goto nessa New Japan Cup. Foi aqueles combates, tipo, ok, não dá pra se esperar muito. Daí ele teve uma match, entre aspas, com o Yoshihashi, que foi benzer um angle. Yoshihashi aparentemente se lesionou num combate qualquer aí, acho que contra o Bush.
Ele escorregou quando tava correndo na direção do Bush no corner. Então, tipo, cara, foi o Yoshihashi escorregando de novo. Ele quase morreu.
aquela no turn do White tocada foi. Não, né? Aquilo é uma cena memorável.
Cara, é muito bom.
E é muito bom que a New Japan editou isso, tipo, quando eles colocaram no YouTube o segmento final, e quando o Yoshihashi vem e cai de cara no ringue, tipo, em vez de eles mostrarem, eles focam no Jay White, fica tipo, todo cagado, cara, a imagem.
É muito bom. Só uma atualização rápida, Justo, que o Yoshihashi já se recuperou da lesão, ele vai voltar no show do Korakuen essa semana já.
E daí ele teve essa questão, o Evil atacou ele, tipo, com cadeiras e tal, mas o que eu achei, tá, normal, é o Evil, ele ataca as pessoas com cadeiras, ele já ganhou do Shibata com isso e tal, mas, ok, ele passou pra próxima fase e ele enfrentou o Sanada, foi o tag team partner dele, ele conseguiu vencer, mas teve vários momentos ali que o Evil utilizou de shenanigans pra derrubar o Sanada e etc. Mas algo também já tinha acontecido antes, né? Já, acho que a match deles no G1 de 2017 teve algumas coisas assim também. Então era tipo algo de personagem do Evil. Aí ele vence o Sanada e ele vai pra final contra o Okada. Vence o Okada, que ele já só tinha vencido o Okada naquela grande match que eles tiveram no G1, também de 2017. Uma das matches que eu mais marquei foi o Evil pinando o...
Nossa, eu vi aquilo ao vivo, eu chorei.
Cara, aquilo foi muito bom.
Até hoje.
Que ele quebrou... Não,
a match foi ótima, mas o Evil, cara...
Sim, ele quebrou a streak tipo um ano do Okada, que ele tava sem perder em singles matches e tal.
E depois ele teve uma match bem contra o Okada no King of Pro Wrestling daquele ano também, pelo belt.
Cara, eu achei uma match boa até. Quer dizer, muito melhor que a match contra o Goto, que você falou que é tão
Ah,
boa.
sim. É óbvio,
Eu
porque
tô zoando.
o Okada é melhor que o Goto, mas vocês são muito críticos com o Evil e tal.
Eu gosto do Ivo, cara. Só que. É. Mano, é aquela coisa, deixa eu fazer um adendo. O Ivo,
Claro.
ele ainda não aprendeu a render em Big Match. Ele não sabe render em Taito Match até hoje.
Sim.
Seja de forma limpa ou suja, ele não aprendeu. Então, alguma coisa tem errado com ele, que ele chega na Taito Match, ele flopa. Ele
É.
teve aquelas duas puta match com Okada no G1 2017 e do ano passado. Foram duas matches ótimas do caralho. Só que ele, cara, ele chega quando é Taito Match, ele não funciona, não sei o que acontece.
Sim.
Ninguém compra ele, a match não tem hit, ele parece um idiota. E eu não sei, até hoje, né?
Cara, eu não sei. Eu acho que, tipo, ele é um cara que provavelmente ia se beneficiar se, tipo, ao invés dos caras inventar que toda a title match da New Japan tem que ser uma match de 30 para 40 minutos, com slow build, se a gente vai falar TW aqui, tipo, cara, se os caras colocassem uns 15 minutos de all out ali, meu amigo, putz, tipo aquelas match que tinha
Mas fizeram
no
isso aí com o outro e não rendeu, cara.
aquela foi, eu não, cara, porque tipo, as matches do G1 acho que elas são mais curtas. Bom, enfim. Mas aquela lá realmente foi uma desgraça. Mas pode concluir seu pensamento, Júlio.
E no post-match desse, após o Evil vencer o Okada, veio o Naito no, tipo, que ele já era, o prêmio já era ele desafiar, então tipo, o Evil não tinha o poder de escolha.
Sim.
Aí tu vem e fala, ah, parabéns, vamos ter uma match lá de LIJ, etc. E o Evil finge que vai dar o punho lá pro Naito e, bem, turna nele e se junta ao Bullet Club. Que.
Em pleno 2020.
Eu não. Eu fico tipo, meio assim, caralho, cara. Bullet Club em 2020 também. Porque assim. Eu comecei a ver New Japan pelo Bullet Club. Isso já comentei já em diversos lugares. Acho que até comentei aqui no Lion Marks. Ali no final de 2014, na época ali do, digamos, do auge do AJ no Bullet Club. Mas depois. Isso não sei se vocês concordam, mas enfim. Depois da saída da Elite, do Bullet Club, e também depois da saída da empresa deles, o Bullet Club tá ali só por estar. Tá, tipo, tem o Jay White, que é um personagem legal, apesar de eu ser meio crítico em relação aos matches dele. Cara, puta, Bullet Club 2020 é foda. E agora eles botam o Evil, que LIJ, que foi o primeiro membro que o Naito recrutou pra stable dele.
Sim.
LIJ era a única das stables que vigentes no Japan que ainda não tinha um turn, né? Tava colocando. Tinha, após o Evil veio o Bushi, o Sanada, o Hiromu e por último o Shingo. E tava quatro heavyweights no grupo, o
Sim.
Naito, o Tata.
Com o Hiromu
E
possivelmente para subir ainda também depois.
o Shingo como Never Open Champion, e o Sanada com. Sanada, que aparentemente o pessoal gosta bastante dele lá no Japão e tal, apesar de eu ter minhas ressalvas a respeito dele.
Não, assim que o cara aprender a aplicar um Dragon Sleeper, pelo menos que é o finisher dele, a gente pode dar um pouco mais de
Cara,
crédito pro rapaz, né?
ele conseguiu errar um Shiranui contra o Evil, velho. Acho
Ah,
que se não me engano foi o spot
nossa,
que ele se
cara,
lesionou, não foi?
ele quase se
Ele
matou,
lesionou
velho.
o spot. Mano, ele errou um Shiranui, cara.
Cara,
Eu
foi
fiquei
muito.
impressionado.
Nossa, não, foi muito bom, velho, porque, cara, eu olhei aquilo e, tipo, deu pra ver que ele pisou errado no corner, daí, tipo, aí, tipo, nossa, cara, o Evil dropou ele de cabeça, retinho no chão, tipo,
Maru
cara.
Fuji chocou.
Nossa, cara, tipo, aquilo lá, o Kobashi, o Misawa iam olhar aquilo lá e falar, fio, você se fudeu aí, hein? Porque, mano, cacete, velho. E pior que eu olhei aquilo lá e daí eles começaram a fazer spots de novo, né? Mas,
Cara, Sanada é muito irregular, cara. Eu
não, é.
gosto dele, só que ele é muito irregular. Ele
Cara,
pode, tipo,
eu.
de uma match foda pra uma match muito ruim no espaço de um dia, assim. Ele, não, ele é imprevisível, tá ligado?
É, então, cara, o que mais me incomoda do Sanada é que, tipo, cara, eu gosto das matches dele e tal, eu acho o cara bom. Só que, cara, o cara tem o pior moveset das big leagues, tipo, ever, tá ligado? Puta, o cara tem um feature que ele não sabe aplicar, começo de conversa. E, puta, aquele... Como é que é? O Paradise Lock. Ai, ai, ai.
O Moonsault do Muto também, né? Que é o mentor dele.
Sim. Não, que o Moonsault
é
eu acho...
É bem aplicado o Moonsault dele. É feio. É.
Ai, ai. Sanadão. Bom, sim, Justi. Você pode continuar.
E ele... Numa das nas piores matches do ano, o Evil, após tornar no Naito... Vem e se torna IWGP Heavyweight Champion e Intercontinental Champion.
É.
Com a ajuda de ninguém menos do que Dick Togo.
Mano, como é que isso aí ainda não me conformei?
Cara, eu ainda não entendi também, velho.
E, cara, essa match teve, tipo, dois ou três spots, contando com esse do Dick Togo. E, tipo, o primeiro, um dos melhores momentos do ano no Pro Wrestling, que foi o Jado vindo pro ringue, e, tipo, o Ishimori veio uns 30 segundos depois dele correndo e conseguiu ultrapassar e, tipo, aplicou move no Naito lá, e ele tava andando ainda no,
nossa,
no,
cara,
na rampa.
Cara, eu ri tanto do Jado, velho. Que, putz, mano, o cara foi, tipo, eu achei muito engraçado, porque o que acontece, eu também ando desse jeito, quando eu ia trabalhar, quando eu tava indo pra faculdade, eu andava desse jeito, porque, cara, eu não queria chegar, entendeu? Então eu andava igualzinho o Diabo. E só, cara, ele passou qualquer, e tipo, cara, por que que ele andou tão devagar? Eu entendo que ele é o Jado, ele mal consegue andar a essa altura, mas, tipo, cara, ele consegue ir um pouco mais rápido que isso, tipo, cara, ele saiu naquela velocidade... E foi muito bom, porque foi o que você falou. Cara, o Ishimori chegou em 3 segundos no ringue, tá ligado? E, tipo, aplicou um move. E foi engraçado que ele, tipo... Daí ele tava segurando o Naito e, tipo... Vem, Jado, porra! Tipo, e o Jado continua andando no mesmo ritmo dele. Foda-se, tá ligado? Tipo,
Uma das coisas que contribuem pra esse momento foi o... É que na camiseta dele tá escrito, tipo... I don't care, so what? Então, ele demorou uns 3 minutos pra chegar no ringue, e foi um grande momento.
Foi.
Vocês comentaram do Sanada quase matando o Evil também. Foi nessa match, quando o Naito ia aplicar um destino, tipo... Ah, antes de falar do destino do Naito, teve uma... No show antes da New Japan Cup, ele debutou, estreou um novo move no Yo, que é basicamente ele aplicando um Power Slam em si mesmo.
Exato.
O Léo até comentou e ele aplicou o move nessa match. Que é uma das coisas mais ridículas.
Confuso aquilo, cara. Eu não entendi aquilo até agora.
É o... Esperança é o nome do move.
E ele parece que ele, a intenção dele era meio que aplicar um cutter, alguma coisa assim. E ele... Sei lá, ele aplica um Power Slam em si mesmo.
Né? Não, eu também acho, tipo, e isso é uma coisa que, e normalmente eu não elogio, eu não trago esse cara como útil em muitos casos, mas, cara, isso é um caso que ia ser bom ele ter aplicado esse move, tipo, no Ospreay, porque o Ospreay ia tomar um bump de cabeça, tipo, totalmente perpendicular ao chão, ia pelo menos parecer que ele se machucou mais. Tipo, cara, quando ele aplicou no Yo e no Evil, foi tipo, cara, ele literalmente aplicou um Power Slam nele mesmo. Tipo, e aí que tá, tipo, como ele só aplicou no Yo e nas outras tag matches que ele teve, ele não usou nenhuma vez. Tudo bem que eu não tava prestando atenção, mas eu não vi ele usar nenhuma vez. Eu falei, ah, cara, acho que ele viu a merda que ele fez e, tipo, esquece, tá ligado? Mas não, ele aplicou nessa title match um Power Slam nele mesmo de novo.
E após diversas interferências do Bullet Club, e daí o Hinomu foi lá e bateu em todo mundo e espantou eles. Aparece um indivíduo com...
Sim.
Um indivíduo, como eu posso dizer, parrudo?
O cara tá com shape bom, hein, Justi? Fala aí, não, pode falar, velho. O cara tá trincadaço,
mano. Aparece com uma camiseta da LIJ, uma máscara do Bush, tipo, pessoal, opa, será que é o Bush? O Bush tinha lutado três matches antes, com uma tag match, inclusive com o Hiromu. Ele sobe no ringue, tem um ref bump, pra variar.
Como sempre.
E começa a enforcar o Naito com uma corda, não sei o que era aquilo.
É, uma corda de peso, né?
E... Bom, o Evil aplica o Evil e vence o combate pra, tipo... Oh, do pessoal lá.
Uhum.
E se revela como o mascarado... Se revela como Dick Togo.
Sim.
Que, se não me engano, ele tava... Puta, sei lá, cara. Não tava na All Japan, né?
Ele
tava
não, no... ele... Cara, ele tava na NOAH recentemente também. É... Mas, cara, que o Dick Togo, ele é um freelancer mesmo, né? Que, tipo, o que aconteceu foi que ele se aposentou... Eu não lembro se foi em 2011, 2012. Mas, cara, ele se aposentou, ficou um tempo parado como trainer, tipo, no Vietnã, eu acho. Alguma coisa assim. Só que depois ele voltou. É... Mas, cara, a carreira inteira dele foi freelancer mesmo. Então, tipo, o cara tá sempre pingando de lá pra cá. Só que uma coisa que tem alguma lógica é que ele é amigo do Diado e do Gedo. Eles eram tag antigamente tudo. Então, é daí que veio.
O Dick Togo, segundo o Cage Match, ele tá assinado com a Michinoku. Segundo o Cage Match.
É, então você vê que... Bom, o Doki também tava assinado com a Michinoku Pro Wrestling. Então, você vê que o...
Nossa, inclusive eu queria fazer um adendo a respeito do Doki. Tem a New Japan postou uma sequência de vídeos de entrada e tal, do pessoal. Uhum. Do Doki, eles pegaram, tipo, de uma match, sei lá, num ginásio qualquer aí na Michinoku Pro.
Foi no Shinkiba, First Ring.
Eu até comentei com o Léo na época que lançou esse vídeo.
Uhum.
E, tipo, além da grande alcunha do Doki, talvez a gente comente a respeito do Doki daqui a pouquinho. É, como japonês é o mal. É uma... O vídeo é sensacional, cara. É tipo uma match num ginásio. Sim. Ele aplicando dois, três golpes, que é um daquele que ele pula, igual do Hiromu, no, uhum. nas pessoas. E é um grande vídeo. É, precisa procurar New Japan, Enter-se, alguma coisa, deve aparecer. É um vídeo de compilado de, sabe, 30 minutos. E ele tá lá pro finalzinho, junto com o do John Moxley, que eu não tinha reparado ainda, que é basicamente ele fugindo de um cachorro e pulando uma grade, né?
É isso.
Então tivemos o Evil vencendo o IWGP Heavyweight Title, com o Dick Togo aparecendo, uhum. e após o combate tivemos o desafio do Hiromu, que... aparentemente era o que mais tinha sentido a traição do Evil.
Sim.
Né, no dia anterior. E ele desafiou o Evil. Pra quem não se lembra, eles são da mesma classe, de Young Lions, né? Tem até uma foto, acho que eu tenho salvo essa no meu Wingurt, que é os dois são como Young Lions, tipo, uhum. posando pra... com alguma coisa, com aqueles uniformes da New Japan.
Sim.
E eles são da mesma classe. Só que o Hiromu, ele é o Junior Champion e tal. E ele já tinha... Já, como eu disse, ele já teria uma match com o Naito no Anniversary. Uhum. E o que me faz pensar é que... Provavelmente a New Japan ia fazer uma build, digamos, longa. Não, nem tão longa, sei lá, 4 meses. Se fôssemos considerar que não houvesse pausa desse período de março até julho, entre, tipo, tretinhas, vamos dizer assim, entre a LIJ, provavelmente o Sanada ia desafiar o Naito pelo belt, e o Evil seria, tipo, o último cara que o Naito acreditaria que ia trair ele, por ser o primeiro membro da LIJ, vamos dizer assim.
Sim.
E o Will turnou nele, ia turnar nele e tal. Só que, cara, tipo, eu acho que o Manny do Evil, tipo, porra, o Evil é legal, foi longe demais, cara. É, tipo, eu não tenho um paralelo aqui pra fazer o que seria o Evil vencendo o IWGP Heavyweight Champion, mas diria que foi longe demais, cara. Foi... É uma das coisas que, tipo, você vê assim, tipo, por que vou IWGP Heavyweight Champion, cara, que
timeline. Eu acho que já era esperado, já. Desde 2017, acho que esse push uma hora ia vir.
Cara, só que... uma hora ia vir, tipo, até comentei com você, só que se você for ver antes dessa parada, o Weevil tava, tipo, perdendo pro Ishii, sendo pinado pelo Zack Sabre.
Ele foi pinado pelo Kojima em fevereiro, Justi, não esqueça, numa Six Man.
Então, tipo, sim, foi aquele monster push de um mês que o Will recebeu. O Will até comentou conosco, comigo e tal, que realmente era a chance que a New Japan tinha de estabelecer o Ivo, tendo em vista que não tá sem o Kenta, tá sem o Jay White, etc., por causa dessa questão do coronavírus. Vocês têm alguma coisa a acrescentar a respeito do Ivo, o IWGP Champion?
Sim. Cara, então... Bom, primeiro em relação à match, né? Cara, eu também achei que foi uma match muito pau mole, porque, cara, como o Will bem falou, tipo, o Evil já não tem lá um histórico de grandes title matches assim. E, putz, cara, 37 minutos de match é muito. É muito Sim. tempo. Ainda mais pra um cara que tá tendo a primeira, tipo, a segunda title match dele, que seja, tipo, né? E não é que nem o Sanada. Que se você... Ah, o Sanada, putz, ano passado o cara teve 4 big matches com Okada e tal. O cara já tá mais escolado. O Evil não, né? Então, cara, eu achei que foi muito longa. E mais, como o Evil agora, ele... mesmo que pouco, porque ele já era Evil. Ele tá mudando personagem pra trabalhar um estilo um pouco mais heel e tal. Cara, na sua primeira match, no novo estilo, você meio que ter um desafio desses é algo meio complicado. Então... Ah, aquele legwork meio aqui, meio ali, tipo, que pelo menos eu gostei que teve um destino que o Naito não conseguiu aplicar no final, porque o joelho dele tava doendo. Então, teve alguma coisa que resultou de todo aquele legwork, mas mesmo assim foi aquela coisa meio... Daí arrastado, daí começa as interferences, daí uns ref bump escroto, que o Evil simplesmente bate no ref. E, putz, velho, eu também não gostei muito dessa match. Assim, eu não achei terrível, não foi aquela coisa que eu falei, nossa, que match horrorosa, tipo, por exemplo, Jado versus Yano na New Japan Cup, aquilo foi uma match horrorosa. Evil versus Naito foi boring, foi bem boring, apesar que teve os dois grandes momentos, que foi o Jado e o Evil batendo no Milano, que foi muito legal, cara. E cara, foi meio porque, tipo, eu não lembro exatamente agora, mas tipo, ele pegou a foice, cara, quando ele quebrou a foice, todo mundo tipo, oh! E cara, o Milano ficou puto, tá ligado? Ele falou, filha da puta, o cara foi e pulou a barricada, cara, foi muito legal.
O Milano tava, quando o Ivo entrou com aquela coisinha de luz dele, que é a foicezinha lá, Sim. né?
Então, tipo, cara, eu achei isso muito legal. Agora, eu concordo com você que, tipo, putz, daí o cara foi e venceu. Assim, o Evil, como é que eu posso dizer? Eu gostei do turn dele, eu gostei, porque, cara, como vocês falaram, tipo, na LIJ o Evil era sempre o cara que sobrava, tipo, abaixo dele tava só o Bush, porque o Shingo tava acima, o Sanada tá acima, o Hiromu tá acima, o Naito também, então o Evil era sempre aquele cara meio assim, e daí eu gostei bastante do que eles fizeram na New Japan Cup, no sentido que, tipo, cara, ele foi vencendo... E é uma daquelas coisas clássicas do wrestling, tipo, cara, que o Rio foi vencendo, tipo, sempre o spot que ele gostou de usar nessa New Japan Cup foi pisar nas bolas das pessoas, né? Então achei que foi bacana. Inclusive até fez um pouco mais de sentido o run-in do Yujiro, né? Até interessante a gente comentar que o Yujiro atacou o Okada na match dele com o Evil. Que no momento eu achei bem ruim, que eu falei, putz, os caras não tiveram coragem de fazer o Okada, tipo, perder e daí inventar uma coisa qualquer. Mas não, né, fez sentido. E então, cara, eu gostei do turn, gostei do booking da New Japan Cup, inclusive gostei dele ter tirado o Sanada, porque vinha naquela coisa que o Sanada tava avançando cada vez mais na New Japan Cup, mas não, o antigo parceiro, amigo dele, ferrou com o cara. E eu gostei bastante disso, gostei da match do Yoshihashi também, apesar de que eu vi depois que eles fizeram que ele tava machucado, e não porque eles quiseram fazer um angle diferente, que é uma coisa que normalmente eu gosto de ver. Só que, cara, eu também achei que, assim, eles já darem o belt pra ele Não gostei também, porque, novamente, o cara ainda tá meio... Putz, ele não se adaptou bem a esse papel ainda. A gente não sabe se ele vai ter mais um monte de match pau mole, né? Como essa, o que é uma possibilidade forte. A menos que ele drope já no King of Pro Wrestling, que pode acontecer também, né? Mas a gente não sabe bem como que ele vai sair. Mas ao mesmo tempo é aquela coisa que o... Cara, o Gedo, quando ele fala, não, agora eu vou puxar esse cara, ele vai e puxa, né? E também eu acho interessante que, como você falou, tipo, o Manny do Evil e tal, mas, cara, apesar de tudo, o Evil no Japão, ele é muito over, né? Assim, tipo, cara, né, não é um top star, mas, cara, já é um cara que todo mundo sabe quem é, né? Por ele estar sempre com o Naito e tal. Ele já tem vários fãs. Então, cara, eu não achei de todo mal, assim... Mas eu não sei se vai dar muito certo. E também acho importante mencionar aqui, tipo, cara, o que eu acho que ia acontecer é que ia ser o Faca que ia vencer esse belt. Porque, como você falou, Just, provavelmente, tipo, o Naito já ia dropar esse belt agora. Só que daí o que eles fizeram, que até a gente achava que ia acontecer, é que eles iam... Ah, como eles iam fazer Hiromu, né? A gente achou que o Hiromu podia vencer. Ah, eles vão continuar de onde eles pararam. Vão alongar, tipo, as big match que eles iam espalhar pelo ano, eles vão fazer no Dome, enfim. Mas não, eles fizeram o contrário, tipo, já devem ter pulado uma parte boa no meio aí, e já rusharam umas coisas, e também acho que o Evil não era a primeira escolha pra vencer o belt. Eu acho que ele ia tornar, mas que ele não ia vencer o belt ainda.
Você acha que ele ia, tipo, naqueles aqueles spots clássicos do New Japan, que tipo, Bullet Club vem, basicamente o que aconteceu, vem os caras da LRJ, espantam e tipo, com o ref caído, o Evil ataca o Naito pelas costas.
Isso.
Acho que ia acontecer.
Eu não sei se eles, tipo, eles poderiam fazer o turn antes da match do Naito contra o Jay White, né, também. Uhum. Mas eu acho que o Jay White que venceria esse belt no Dominion, né, mas eu acho que eles fariam o turn antes, provavelmente, fariam, daí talvez até o Naito vencesse o Evil numa non-title match, ou eles tivessem o tempo de fazer que o Evil vence a primeira match. Ah, não, isso não faria muito sentido, que o Naito tava com o belt, mas acho que eles, talvez o Evil tivesse um title shot antes, mas perdesse, só que daí no fim seria o Jay White. No fim eu acho que o que a gente vai acabar tendo é se o Jay White e o Kenta já não bastassem, a gente vai ter mais um heavyweight tendo match pau mole no Bullet Club, então...
E você, Will, quais são as considerações sobre o Will?
Como eu disse, esse push do Will, pra mim, já tava claro que uma hora ia vir. A questão é quando e como ele iria vir. Eu acho que veio no momento certo, principalmente que tá nessa época de pandemia, então tem um momento ali pra apostar nele, mas, cara, no Bullet Club não dá. Principalmente que você já tem ali o. Você já vai ter o Jay White. Aí você já vai ter o Kenta. E agora você vai ter o Evil. Então, cara, não faz sentido. Principalmente que o cara que vai estar segurando o belt máximo nem sequer é o líder do negócio, tá ligado? Ou algo parecido. Então, pra mim não faz sentido, mas. O que me intriga mesmo é qual posição o Bullet Club vai ficar quando o White e o Kenta retornarem. Não sei se eles vão fazer um atrito com o White, entre o White e o Evil, não sei. Vão fazer um Elite versus OG de parte 2.
Cara, eu espero que não seja isso. Tipo, qualquer coisa menos começar com o Tamatonga de novo. Não.
Mas, cara, é uma incógnita. Foi uma surpresa, mas uhum. Ao mesmo tempo é uma incógnita. A gente não sabe até quando vai durar. Principalmente porque a gente não sabe datas de shows até o final do ano, como se vai ter de um ano ou não, se o Wrestle Kingdom vai ser em 2 dias, se eles vão continuar com esse negócio de double title match, mas... Eu acho que é o momento certo de apostar, cara. Se ele quer apostar agora, vai e aposta, mas eu não sei se no Bullet Club vai vingar. Eu esperava no turn do Evil algo parecido com ele turnando e o Shingo, o Bush indo junto com ele.
Sim.
E por fim o Naito acabando ficando sozinho com o Sanada vazando. É uma incógnita, cara. É uma incógnita, difícil dizer.
Mas as
match pau mole que o Léo falou provavelmente vão continuar.
Cara, isso é muito ruim, porque, tipo, E, cara, o pior é que não é só questão de, ah, o Bullet Club, os caras têm muita interference. Cara, tem, ok, isso atrapalha. Mas, cara, putz, se você pegar a match do Jay White com... E cara, eu sempre defendi um pouco o Jay White. Mas, cara, eu larguei mão depois da match dele com o Ibushi no Tokyo Dome, esse ano. Que foi aquela do... A disputa Nossa. Do terceiro lugar, digamos assim, tipo... Putz, cara, match arrastada.
É que todo mundo cagou por aquela match, porque não valia nada,
Sim.
né?
Não, tipo, então... tudo bem que é um spot meio difícil, mas, tipo, ah, foi a gota d'água, tá ligado? Eu falo, putz, cara, esse cara... Putz, só essas matches de 20 minutos que
cara, eu...
não chega em lugar nenhum, velho.
Eu gosto do Jay White, mas depois do turn que ele tornou pro Bullet Club,
uhum.
A boa parte das cagadas na match dele vem por conta do próprio Gedo, cara.
O Gedo, tem também, tipo, né?
Quando a match tá escalando, que nem a match com o Ibushi, tava ótimo até a interferência. Pô, tava com hit do caralho, ele tava conseguindo ser um bom heel, mas tipo, vem aquela interferência do Gedo, tipo, mata a crowd, ninguém faz um barulho.
Sim.
A match morre, ele dá um low blow, alguma coisa ali, tenta vencer, mas... Quando ele tem uma certa liberdade ali, ele consegue fazer algo bom ali, que nem ele fez com o Juice no Cal Palace aquela vez. Eu gosto pra caralho daquela match.
Não, cara, aí que tá. Eu curto muito o Jay White também, e eu acho que, cara, na verdade, ele é um ótimo wrestler, porque você vê que ele é um cara puta inteligente no ringue, ele tem umas ideias muito boas.
Psicologia mas... do cara.
Sim, então, só que, cara, é que eu acho que esse pique de match, esse pique de personagem que os caras estão querendo que ele faça, na New Japan não encaixa muito bem, sabe? Que, tipo, sei lá, eu sinto que, né, claro, tem a parte da interferência, mas sinto que, assim, não sei, as matches dele acabam... Cara, é aquela punheta de pau mole, tipo, ah, fica lá uns 10 minutos de lelele, meio assim, pá, e daí no final, ah, tá, aconteceu alguma coisa, mas daí, sei lá...
Eu acho que... Entre aspas, cara, eu acho que o público em si que vê ali já enjoou desse negócio. Porque esse negócio da Big Match do Bullet, do cara grande do Bullet Club, tá desde 2013 nessa mesma porra.
Cara, isso é verdade.
Aí tem uma interferência, porra, era assim com quando na época era o Prince Devitt, depois foi assim com o AJ Styles, depois foi assim com o Kenny Omega.
Mas, cara, eu também achei que... E o pior não é só o Jay White, o pior é que, cara, o Kenta também... Cara, eu acho que ele não tá tendo matches lá, assim, tipo... Não que ele esteja tendo matches ruins, né? Longe disso. Mas, cara, ao mesmo tempo, eu também acho que o cara tá tendo uma... Puta, as matches dele também estão meio assim. Tipo, a match dele com o Naito agora no...
Ele teve um breakdown, né? A passagem dele no WWE matou ele. Ele não consegue ter um terço da intensidade que ele tinha, cara.
Não, exato.
E o que, tipo, era o que dava o diferencial nele é justamente aquela intensidade. Ele era um cara intenso pra caralho. Stiff, um cara só porrada, mas... aquela passagem do problema completamente matou ele. Eu esperava, tipo... Quando ele voltou pro D1 ano passado, eu esperava muito mais. Ele, tipo... Uhum. Aquela match com o Ibushi, que abriu o D1 em Dallas lá. Eu achava que ia ser uma match do caralho. Foi uma match boa, mas, tipo... Não é aquilo que você espera, tipo, depois daquilo você deu pra perceber quanto que ele sentiu, tipo, que ele tá fora de ritmo, que ele não consegue ser mais o mesmo Kenta que ele era.
Não, exato, cara, e é meio assim mesmo, que tipo, começa a match com o Ibushi, daí o D1 vai você pensar, não, o D1 foi mais ou menos que ele tá se adaptando ao roster, e pai e tal, daí ele tornou, daí você fala, ah, agora o cara tornou, foi, putz, cara, daí o cara teve duas matches com o Ishii, mano, tipo... Cara, como e as duas matches foram a mesma coisa que a match do Ibushi. A outra match que ele teve com o Ibushi também foi a mesma coisa, que é tipo, matches boas assim, mas cara, abaixo do que você espera quando alguém fala Kenta versus Ibushi, Kenta versus Ishii, tipo.
Sim.
E o cara seguiu nisso sempre, tá ligado? Tipo, a match. Eu acho que a match dele no Dome com o Goto foi um pouco melhor. Mas mesmo assim.
Eu gostei da match no Dome do Kogoto, eu gostei.
Mas, cara, eu também acho. E assim, daí eu ficava aqui no Bullet Club, tipo, só tem eles dois de heavyweight, né? Só tinha. Porque as outras stables tem um pouco mais. A Hontai, a Chaos, a própria LIJ tinham mais heavyweights, porque no Bullet Club tem, tipo, os Tangatongas, né? Que são tag. E eu falei que, tipo, parou de se importar há muito tempo. Então, na verdade, só tinha o Jay White e o Kenta. E daí, tipo, eu até achei interessante os caras adicionarem o Evil, só que, putz, o cara vai ter matches como essa que ele teve com o Naito aí, a gente vai ter que... vai ficar complicado.
E outra, só pra essa questão do Bullet Club, é, o Kenta, antes mesmo de se juntar ao Bullet Club, isso no meio do ano, o pessoal, tipo, já tinha... isso o pessoal fala no público, né, do que tava indo aos shows, já tinha meio que começado a cagar pra ele, depois, sei lá, da quarta, quinta match, que a gente até tinha comentado numa das últimas edições, ó, que eles estavam usando isso, tipo, ah, é porque o pessoal da New Japan acha o Kenta um invasor. Tipo, tá ok, é uma boa, digamos, desculpa pra dar.
Cara,
na...
é uma boa desculpa até você assistir uma match do Shingo e ver todo mundo de calça baixada na crowd, né?
Não, exato.
Sim, sim, isso, exatamente.
Porque se vocês forem se lembrar, cara, o Kenta, tipo, ele começou com 5 vitórias no Joe.
Sim,
e ele começou vencendo o Ibushi e o Tanahashi, cara. Foi o show no Dallas, daí o primeiro show deles no
Otaku, no Japão.
Em Tóquio.
Isso. Ele venceu o Tanahashi, cara. Tipo, limpo, sem interferência, sem nada.
Sim.
E ele até ele perder pro Okada, que foi nessa primeira derrota dele.
Cara, eu acho que o D1 dele, no geral, foi bom. Tipo, ali ele teve uma match boa com o Ospreay, com o Okada, com o Tanahashi, mas, tipo, não é aquilo que você esperava. Tipo, porra, é o Kenta. O Kenta vai voltar do caralho e tal, mas, tipo, é abaixo, cara. Eu não sei se ele... Eu vejo, assim, muita coisa, assim, que eu pelo menos do que eu vejo, ele tá bem fora de forma, cara, comparado ao que ele era antes. Ele tá bem gordinho. Não sei se é isso, atrapalha na intensidade dele, não sei, mas pode ser até que ele nem queira voltar.
Mas é porque, tipo, puto, o cara já tá velho, agora ele já deve estar com o quê? 38 anos, que, tipo, todo mundo da New Japan parece que tem 38 anos, é engraçado. Mas, tipo, ele já tá com 38 anos, tipo, ele tá sendo puxado com essas matches que ele tá tendo, cara, ele vai seguir tocando, vai seguir o bonde desse jeito.
E essa questão do Juan, cara, tipo, ok, eu achei legal o Juan dele, eu hypei as matches dele, principalmente a que ele teve que ele ia ter com o Tanahashi, com o Okada, com o próprio Ospreay, mas se for ver a questão do bloco, cara... Pra mim, ele fica abaixo, claro, do Okada, do Tanahashi e do Ospreay. Porque o Léo vai, talvez discorde, mas pra mim o Ospreay foi, tipo, nível MVP do torneio, cara. As matches que ele teve, tanto contra o Ibushi, naquela do Korakuen Hall, quanto a do Okada, principalmente contra o Tanahashi.
Cara, aquela contra o Tanahashi foi...
Não, cara, as matches foram ótimas mesmo. As matches
e outra
dele,
contra o Zack Sabre Jr., cara, que tipo, eles já eram conhecidos assim da cena indie britânica lá e tal, mas foi a primeira match deles, primeira singles match deles no Japão, cara, pra mim foi tipo top tier, tá ligado?
Não, com certeza.
E se comparar também ao bloco B, cara, que tipo, a gente teve o Moxley, teve o Ishii, o Shingo, como o Léo falou, o Naito. Tá, não é aquele cara que, tipo, muitas pessoas reclamam dele parecer, tipo, apático pra todas as matches e, tipo, ah, não, porque é o personagem dele, você não sabe qual que é, o quão é o personagem, o quanto é tipo, ele cagando pra match, tá ligado? E a gente teve o White, que teve matches boas com esse pessoal aí, com o Ishii, teve boas matches com o Moxley, inclusive. O Moxley, inclusive, teve... Exato. E com o Yano, cara, foi uma match do Moxley contra o Yano, que eu achei ok também. E a grande decepção do Bloco B foi o Jeff Cobb, que, tipo, acho que desde então ele nem apareceu no New Japan mais.
Eu já esperava aquilo dele. Cara, ele tem um hype monstruoso da galera que eu não sei de onde vem.
Cara,
até
eu
hoje
falar,
eu não sei de onde vem,
eu
mas...
Eu vou falar pra você que eu hypei o Cobb. O Cobb e o Kenta.
Ah, ele é bom, mano. Ele é bom, mas, tipo, ele não é aquilo tudo que todo mundo pensa, tá ligado? Ele vai falar, tipo, pô, o Jeff Cobb vai ter uma match foda. Ele nunca foi esse cara, tipo, ter uma match foda. Ele sempre foi um cara, tipo, bom ali que ele vai fazer uma four star, uma 4 e um quarto ali, mas tipo, um, difícil passar daquilo.
É, cara, não sei se não foi da PWG que ele teve umas matches boas, eu não lembro. Mas, cara, eu também achei que, tipo, é na New Japan, também não achei que ele tem nenhuma match memorável, tipo, a match dele melhorzinha que eu lembro, pra você ter uma ideia, foi, tipo, Elgin e Cobb contra Best Friends no Korakuen Hall. Tipo, e as outras eu sinceramente não lembro. E, assim, em parte é porque a New Japan trouxe ele de um jeito bem geek, tipo, ele sempre esteve em umas matches meio blé, e daí, tipo, ele nunca foi, tipo, ah, puta, esse é um cara novo, esse é um cara que teve uma match da hora aqui, tipo, sempre foi essas matches meio assim, tipo, e daí ele, a essa altura, ele já é, tipo, ah, aquele cara que aparece de vez em quando e tal, mas com certeza,
cara,
tipo,
e as se não matches me engano,
dele também... Eu acho que também não tem lugar pra encaixar ele ali no...
Ah, não, é...
Em algum lugar, tipo, sempre ele vai trazer ele e falar, oh, o Jeff Cobb é o cara forte e tal, vai fazer uns spots legais ali, mas...
E se não me engano, foi o primeiro, tipo, booking dele, foi, inclusive, pra World Tag League com o Elgin, né?
Foi.
E daí
foi.
Deu toda aquela questão, tipo, que tinha um vazado que o Elgin tava reclamando dele e tal.
Sim, aquela questão do Big Mike.
O Elgin que tá na TNA, né, inclusive.
Não, ele foi mandado embora. Foi mandado embora.
Ele foi mandado embora?
Cara, mandaram ele embora. É que agora...
Ele teve uma treta com... Acho que foi com o Kek, acho que foi com o Sami Callihan. Falaram que eles saíram na porrada nos bastidores lá. Que eu lembre.
Cara,
querem comentar mais alguma coisa pra gente pôr um ponto... Pelo menos por agora, nessa questão da IWGP e Title Match?
Cara, acho que por enquanto desse tema é isso, né?
Então, sim. Vamos falar da...
Vamos falar de alguns highlights da New Japan Cup, Justi. É claro, a gente não vai falar de todas as matches, mas só alguns comentários, tipo, que a gente pode comentar? Cara, o Nagata venceu o Suzuki, eu fiquei muito feliz. É, ótima match, inclusive, dos dois. Foi uma das melhores da New Japan Cup. Apesar que teve várias matches muito boas nesse torneio, mas ainda achei que foi uma das melhores mesmo assim. Teve o nosso melhor justo, Taichi pinou o Ibushi e o Tanahashi nesse torneio.
Nossa, maravilhoso, cara. Tipo, foram em... em fases seguidas, né, que foi tipo, a primeira fase ele pinou o Tana, que, tipo, que daí no mesmo dia, acho que foi no mesmo dia, tipo, ou um dia depois ia ter Ibushi contra Sabre, e o Ibushi venceu o Sabre, ele venceu o Ibushi depois, o Taichi no caso. A gente vai comentar isso do Tag Title, mas só queria mandar um All Hail the Holy Emperor.
Não, isso aí muito bom, cara.
Um ponto que eu queria destacar no Japan Cup foi Ishii versus Desp, cara. Tipo, o Desp é um dos meus favoritos do roster, apesar de ser, tipo... Tá, ele nunca... Não é um cara, digamos, com holofotes pra ser... Nossa, esse aqui é o cara favorito que eu quero ver. Mas, sim, o look dele eu acho puta legal. Essa questão,
a máscara dele é do caralho, mano.
Sim. É do caralho, velho. E, tipo, ele consegue. Ele não é aquele flipper. Agora eu vou pôr o Desp over. Ele não é aquele flipper, tipo, que se espera de um júnior nos dias atuais. Sim. E ele não é, tipo, um technical, tipo, o Zack Sabre Jr. E não é tão um stiff, ele é, tipo, um misto desses três, cara.
Sim. Isso que eu ia falar. Ele é um bem mistão, cara. Ele tem uma base de luta muito boa, cara. Você vê ali que ele tem uma técnica bem legal ali. O Desperado, agora que ele desafiou o Shingo aí, merecido.
Exato. Cara, eu também gosto muito dele.
Até comentei com o Léo, tipo, do card que vai ter. Eu tô mais hypado pra ver ele contra o Shingo do que, tipo, qualquer outra match, que acho que vai ser no mesmo dia que vai ter Hiromu e Evil pelo belt, né?
Sim, a gente vai comentar. Não, mas com certeza, cara, curto muito o Desperado. Também fico feliz de que com essa pandemia ele vai ter umas oportunidades a mais, né? Inclusive, provavelmente é por isso que temos Dick Togo em 2020 também, só um adendo, que, cara, como geral não tá lá... Eles precisam de algumas matches aí, então acho que trouxeram o Jake Togo pra isso também, pra pelo menos tapar um buraco por um tempo. E, cara, só os outros dois pontos que eu ia comentar da New Japan Cup. Primeiro, cara, o Okada, né, que chegou nas finais. Eu não sei qual que é a do Okada e os Cobra Clutches escrotos que ele decide usar como submissions. Porque, assim, não sei. Acho que o melhor wrestler do mundo poderia escolher uma submission um pouco melhor pra usar.
O Red Ink era melhor que aquela porra lá. É muito mal feito o Cobra Exato. Clutch dele.
Não, Red Ink já é muito melhor. E esse Cobra Clutch, ele tá, tipo, 3 anos tentando colocar over esse golpe. Eu lembro que, tipo, Sim. antes da...
Contra o Title no WrestleKingdom 12.
Isso, tipo, no build da match dele com o Naito lá, a segunda que sim, eles tiveram sim. no Dome, ele começou a usar esse negócio aí, e daí, tipo, após a match deles, ele meio que esqueceu. É. Daí, tipo, vira e mexe, ele começa a voltar com esse Corba Clutch.
E até, cara, tipo, mas eu até gostei do, assim, o move é escroto, se ele tivesse escolhido um move que ele soubesse aplicar, era aí o ideal. Mas, ou algum move melhor, porque o Cobra Clutch, mesmo bem aplicado,
cara,
é meio bosta.
Um move parecido, que eu acho que o Okada ficaria bem nele, é aquele Triangle Choke do Hager, da IW, o antigo Swagger. Acho que o Will deve tá ligado do que eu tô falando, cara, que tipo, sim, é basicamente, é parecido com essa submission do Okada, mas parece ser mais potente, sei lá, e é mais, digamos, bonito visualmente também.
Sim, mas assim, eu gostei, porque tipo, ele venceu as três primeiras matches, ele venceu com esse move, que eram o Gedo Nagata e o Ishimori, né, e daí sim. ele teve a match dele com o Hiromu, que foi bem legal, que eu até gostei disso, e que o Hiromu não desistiu, né? Inclusive o Okada acertou o Rainmaker, que dessa vez não me incomodou muito, porque o Hiromu não teve, realmente não teve reação depois, foi o fim da match. Então não me incomodei.
Foi morto.
Exato. Daí eu achei legal esse negócio. E, cara, daí foi legal que na final também foi a mesma coisa. Tipo, cara, eu não gosto de caras levando dois Rainmakers e continuando lutar. Mas foi relativamente bem feito no que, tipo, parecia que o Okada ia vencer, e daí teve a interference, e eles ficaram um tempo caídos, e achei que foi relativamente bem feito isso aí. Deixa eu ver, também teve, claro, a match favorita desse podcast, que é Maccabi vs Ishii nesse torneio, mas também teve Ishii vs o Hiromu, que eu achei uma match muito boa também, apesar de que eu fico triste ver o Ishii jogando pro Hiromu. Cara, eu gosto do Hiromu, tipo, quando ele não tá tendo matches DDT dementes igual ele teve com o Yano, por exemplo.
Isso que eu ia comentar.
Que eu só vi metade, eu até explico porquê. Tipo, cara, a match com o Ishii foi muito boa, porque foi tipo, ele pegou e falou, não, quero vencer o Ishii no jogo dele. Porque o Hiromu é louco, e por mais que eu não acredite nas promos dele, que ele é louco, e ele só parece um millennial querendo ser engraçado, eu acredito nas matches nele que ele é louco, porque ele é louco. Eu lembro dele desde a época do México fazendo aquele senton, que ele, tipo, tomava um flatback no naquele ferro do lado do chão na Arena México, tá ligado?
Cara, e principalmente que ele voltou de uma lesão de pescoço tendo uma match com o Osprey, né? Tipo, levando uns bumps absurdos, tá ligado?
Não, exato. Então, tipo,
ele é louco, ele não tem...
Exato,
não tem
então, tipo, cara, no ringue eu compro totalmente ele como louco e achei que isso funcionou muito bem nessa match. E foi uma match muito bacana. A match com o Yano foi muito... Eu fiquei alegre porque, tipo... foi aquela match pós-intermission, então quando eu fui pular a intermission, eu meio que pulei quase a match inteira, sem querer. Então eu falei, cara, não vou voltar e assistir, só vou ver o finish. E o finish já me deixou aborrecido, então eu tô feliz que eu não vi o resto.
Eles não tiveram, tipo, só pra essa questão do Yano com o Hiromu, tipo, numa tag match antes, eles não ficaram... Teve um spot que eles ficaram presos num elevador, alguma coisa assim, ou eu tô ficando louco?
Não, esse foi o finish da match que eu acabei de comentar, o Hiromu colocou
então
o Yano ele colocou o Yano no elevador e apertou o botão e voltou pro ringue.
Pra mas mim, enfim, isso tinha acontecido na tag match deles antes.
Cara, tag match eu nem assisti. Mas tipo, bom, o da New Japan Cup, eu acho que em geral os comentários que eu tenho são esses. Se alguém tiver mais algo a dizer também, sou.
Não, se você quiser já emendar dois assuntos. A questão do Show, que ele pinou o Shingo nesse New Japan Cup.
Sim.
E uma baita match também.
E desafiou pelo belt. Desafiou pelo belt.
Isso. Só antes da gente passar, que a gente já passa aí pra falar dessas duas matches, o que vocês acharam do Master Wato?
Cara, primeiro que Master Wato já não é um nome legal pra você retornar, né, cara?
Não.
E fora, cara, quantos quilos ele ganhou no México lá, mano?
Cara, porra, ele tava comendo bastante, porra. Sei lá, o que os caras comem no México, taco.
Pelo menos o que eu lembro do Kawato na época de Young Lion, cara, ele tinha um shape bem legal, ele era um cara ágil pra caramba.
Sim.
Mas, tipo, ele voltou com um look completamente escroto e um nome pior ainda.
Cara, tem alguma coisa dessa classe de Young Lions aí que, tipo, é muito cursed, tá ligado? Quem lembra de Katsuya Kitamura?
Nossa. Sumiu do mapa, mano. Ninguém sabe o que aconteceu com ele.
O cara é...
Tomoyuki Oka, The Great Okarni. Ninguém sabe onde tá.
Nossa, acho que ele tá na RPW, eu acho, o Great Okarni, se não me engano.
Nossa, não, realmente. Mas, cara, pior que tipo, eu também achei, tipo, o cara voltou com uma gimmick, cara, uma gimmick péssima. E a New Japan é boa em dar gimmicks péssimas pros caras de começo. E, cara, é uma daquelas gimmicks que você olha, tipo, ah, tem gente que poderia fazer essa gimmick. Até, tipo, eu lembro que eu tava comentando com o Diogo. O cara falou, não, será que não é o Mike Bailey, que ele não tem lutado na DDT? E, tipo, cara, o Mike Bailey é um cara que ele realmente faz, tipo, artes marciais e tal.
Sim, sim.
Então, tipo, se você dá essa gimmick pra ele, é algo que o cara vai fazer, porque meio que é, cara, o Kawato chegou com uma puta cara de bosta, tá ligado? Tipo, é tipo a cara que eu chego pra fazer entrevista de emprego, tipo, cara, eu não devia estar aqui, não quero estar aqui, não queria estar fazendo isso. Daí, tipo, ele fez uma promo geek, chegou gordo com uma tire geek ridícula,
apanhou,
e daí ele
Duke.
Apanhou do Duke, velho, tipo, eu nunca vi uma debut pior pra alguém, tipo, no angle assim, tá ligado? Mas, cara, pelo menos, tipo, a match eu achei bem ok, sabe? Tipo, os wack kicks e flips que ele decidiu implementar.
Ele é bom.
Então, tipo, o in-ring eu achei que rolou, tá ligado? Mas, tipo, putz, a gimmick, não sei.
Cara, não vai vingar, pode esquecer.
E outra... essa questão do Kawato, cara, geralmente quando a New Japan manda esses caras tipo, pro México, pro Ring of Honor, né, uhum. E tal, eles, tirando o White, que...
O Hiromu também voltou bem.
Que eles deram outra gimmick e tal, geralmente eles, tipo, eles continuam basicamente o trabalho que eles fizeram lá no México. Tipo, uhum. O Hiromu, que ele tava com... Que na época lá ele era o Kamaitachi. Era basicamente, tipo, o Hiromu com uma máscara. Não mudou muito. Então, o Show e o Yo, que eles tinham... Eles eram mascarados lá também, tinham nomes e tal. Era uma tag e eles estavam dando continuidade. Até se for pegar o Desperado, cara, na época lá... Tipo, tudo bem que qualquer japonês que vá lá pro México, eles... entro pra aquela stable do Okumura lá, uhum. Febre Amarilha e tal, mas o Kawato, cara, pelo tipo, não vou pagar aqui de, o cara que vê CMLL, não, cara, tipo, eu vi alguma coisa ou outra que postava no Twitter, algum GIF e tal, e tipo, parecia que o Kawato era só um cara normal ali, tava fazendo alguns flips, se não me engano ele teve até uma match, tipo, o pessoal tava falando muito bem, que acho que contra o Volador Júnior, foi, sei lá, no meio do ano passado, e no show lá semanal que eles fazem na Arena México, o pessoal falando, tá, ok, ele é não é o cara tá ali no main event do shows, mas ele tava fazendo matches ok pra um cara Young Lion. Uhum. Aí a New Japan volta, agora dessa questão do coronavírus, e começa a passar essas umas coisas tipo The Way of the Grandmaster. E um cara dando tipo chutes no ar.
Bambu, tá ligado?
Uhum. O que mais me estranhou nisso aí é que normalmente a New Japan faz bem esses hype vídeos, tá ligado? Tipo, quando eles fizeram do Jay White, etc. Mas, porra, do Kawato, muito ruim.
Do Hiromu também, cara. Que, tipo,
foi bem produzido, pelo menos.
Que eles começavam, tipo, a passar na final do G1.
Uhum.
Que tipo,
Time Bomb, né?
Time Bomb,
ou...
Ou, tipo, a Suzuki Gun tem até o grande meme, que a gente já comentou aqui algumas vezes, né, Léo, que é, tipo, o pessoal fazendo o cálculo, tipo, de
o cálculo no Google Maps? Ah, eu lembro.
Do Suzuki, que, tipo, ia estar no show da Noah no mesmo,
é, então, mesmo não, dia foi do Power Struggle. Foi muito engraçado. Eu lembro porque eu fiz também, ele ia estar, tipo... Puta, era Tag League da Noah, um show geek, tipo, aqueles house show da Noah com 200 pessoas, é, tipo, na PQP, tá ligado? Daí, tipo, e eu fiz também, fazendo as contas. Não, quanto tempo que o cara demora de trem pra chegar em Osaka aqui, pode ser o Minoru, Time Bomb, ah, eu lembro, eu fiz isso também.
E tipo, tá, eles fizeram essa questão do Kawato, Master, eles não colocaram o nome. Aí ele voltou, tipo, Master Wato, o cara tem, sabe, 2 anos mais velho do que eu. Eu tenho 20 anos, o cara tem, sei lá, tem 23 no máximo.
Você tem 20 anos?
Eu sim, porra.
Eu não sabia disso.
E tipo, o Master Wato, o cara, tipo... Sim, eu não sou um grande entendedor de artes marciais e o quanto tempo leva pra um cara, tipo, se tornar mestre numa arte marcial. Mas eu... Sim, eu não acredito que uma pessoa da idade dele
pior, seja... O pior é que tipo, o Master virou o primeiro nome dele, tá ligado? Ele não é mais o Hirata Wato, ele virou o Master Wato.
Muito ruim, mano. Eles colocam a alcunha, tipo, antes. A alcunha dele é The Way of the Grand Master. Tipo, a maneira do estilo do Grand Master.
Cara, e pior tá aí, tipo, um negócio que em japonês com certeza faz sentido, só que daí eles colocaram no Google Translate e não faz mais sentido, sabe?
Então... E daí ele teve uma match com o Doki no... Foi na final do New Japan Cup ou foi no Dominion?
Foi na final.
E, tipo, ele venceu, daí fizeram um beatdown nele e veio Tenzan.
Ah, né?
Tipo, congratular, tipo, ah, esse cara aqui tem meu apoio. Inclusive, eles colocaram isso no site da New Japan em inglês, lá, tipo, Tenzan aprova Master Wato. Tipo, ele tem a foto dos dois.
Cara, pior que tipo, quando eu vi a gimmick, eu falei, nossa, tio, que bosta. Mas, cara, daí eu até achei legal, porque eu falei, ah, cara, tá bom, porque eu pensei assim, tipo, cara, você, porque o que acontece, uma coisa que eu sempre falo é do Yoshihashi, que todo mundo sempre fala, não, o Yoshihashi, a gimmick dele é muito ruim, ele tem que pôr uma máscara, ele tem que mudar de personagem, e, cara, eu acho que isso é geekagem, porque, não, cara, o Yoshihashi é um underdog, tipo, é pra ele ser um geek, ele não tem que ter uma gimmick legal se ele é um geek, então, na verdade, o personagem funciona. Então, cara, se você pensar do ponto de vista que eles trouxeram o Kawato pra ele ser um outro Yoshihashi, então, desse ponto de vista, faz sentido. Tipo, faz sentido você gastar tempo pra trazer um Yoshihashi? Não. Tipo, só traz e não fala. Ok? Mas, assim, cara, ele vai ser um underdog, tipo... Se pá, ele nem vai vencer o Kanemaru que ele tá feudando agora, vai apanhar dele. E, tipo, agora ele vai ser amigo do Tenzan. Então... Vai ser
vocês
mais
lembram quando ele foi pra excursão, tipo, que ele saiu assim num grande hype, cara? Tipo,
absurdo, cara.
O pessoal tava com plaquinha, tipo, ele chorou e tal. Acho que foi até no último dia do Fantástica Mania, ou foi no show de aniversário,
cara, ele era de longe o Young Lion mais over daquela época.
Sim. Tipo, e se você considerar que na época os caras já estavam investindo forte no Kitamura, que tipo,
sim.
Foi. Né, sumiu da existência um ano depois, tipo, cara, sei lá, pelo menos ali uma run como Junior Top Division ali, da Junior, então voltou, tipo, estranho, cara, eu até comentei isso, eu não sou muito de comentar isso no Reddit, mas, tipo, porra, eu, pra quem acompanha o Lion Marks há mais tempo, sabe que eu tinha o booking, né, eu lá na FPW, no New Japan, e eu, digamos, eu trouxe o Kawato pro meu booking e tal, eu coloquei ele, tipo, na época o Kushida não tinha saído, então ele era ainda o ace da divisão, e eu tinha deixado ele, tipo, não quero me alongar nessa questão do booking e tal, mas eu acho que eu bookei melhor que o Gedo a volta do Kawato.
Mano, o problema é aquela calça azul, não tem como. Não tem como você levar um cara lutando a sério com aquela calça, cara. Não
cabelo,
tem.
Cabelo azul, calça azul,
Casaco, e ele é meio vesgo, né, cara? Isso que é...
aquela foto que colocaram dele no site da New Japan comprometeu muito ele, cara.
Acabou com o cara, velho. Nossa. É isso aí. Mas agora a gente pode falar das title matches do Dominion, então.
Vamos, cara, pela Never ou vamos pela Tag Team?
Never. Vamos elogiar ao Todo-Poderoso Deus Show, que eu sempre patrocinei, por favor.
Então, bom, tivemos Show vs. Shingo pelo Never Open Championship. Como eu disse, o Show pinou o Shingo, se não me engano, foi no primeiro ou no segundo dia de retorno da New Japan. E eu, mas pra quem já acompanha a New Japan já pelo menos há um ano, já sabe que os dois têm uma rivalidade desde a época que o Shingo era Tag Team Champion com o
Kushi. Desde a primeira match do Shingo na New Japan, justo, ele pinou o Show.
É verdade, é verdade. Foi no, inclusive no King of Pro Wrestling, isso, do Kenny vs. Jacob. E eles tiveram, tipo... Eu não lembro se eles tiveram uma singles match, digamos, nesse período de, sei lá, de outubro de 2018 até maio de 2019, que eles tiveram aquela match no Best of Super Juniors, que foi no primeiro dia do Best of Super Juniors, uhum, que foi uma grande match. E bem, eles continuaram e tal, a feud deles, até o Shingo, subir para a Heavyweight Division. E agora, como... Na verdade, eu não sei se ele subiu, pra falar a verdade. Ele está, tipo... Tá no meio termo ali como open weight. E como...
Não, ele sumiu. Não, ele subiu já. Sim, ele subiu antes do G1.
Acho que eles estão dando essa abertura pro open weight agora, pros juniors desafiarem agora.
Sim.
O Shingo subiu, sim.
O Shingo subiu, eu lembro que teve uma promo, porque tipo, ele pinou o Kojima numa single match.
É verdade. Foi inclusive no G1 que ele, tipo, acho que foi no primeiro ou segundo dia do G1 que ele falou nos bastidores, que ele, tipo, naquela post-match interview, que ele era um heavyweight agora.
Isso,
e tal.
Sim.
É verdade. Eu,
acho que se eu não me engano, foi aquela. A match dele, se eu não me engano, com o Kojima foi no Dominion, não foi? Do ano passado?
Isso, foi o opener,
foi,
né?
Acho que foi ali que ele começou a se declarar como heavyweight.
Sim. Mas foi porque, cara, naquele show acho que teve também o Moxley, daí teve tipo
o Moxley contra o Shota Umino.
Ótima match, inclusive.
E essa que foi o opener, acho que, se não me engano, do Dominion.
Foi.
Ah, então eu me confundi, desculpa. Mas eu lembro dessa match também, foi bem legal.
E, bom, ele já tinha uma rivalidade, o Show não tinha conseguido vencer o Shingo ainda, tipo, em singles matches, sempre estava sendo derrotado e tal. Eles tiveram uma grande match na New Japan Cup. O Shingo, isso acho que acredito que o Léo também compartilhe da opinião, ele tem um... Sei lá, cara, eu não acho o finisher dele muito ok. Aquele...
Cara, o finisher dele eu acho ok. O que me incomoda é o pile driver, que é quase igual ao finisher dele, que ele faz como basicamente transition spot antes do finisher, né?
Ah, é verdade que ele faz um backbreaker, né?
Não. O backbreaker, que é o Project Champa, basicamente, eu acho ok. Mas, cara, ele faz um... Tipo, porque o finisher dele é um cross-arm package pile driver.
Sim.
E daí, tipo, ele usa um cross-arm pile driver, que é basicamente o mesmo move como um move qualquer antes. Puta, eu acho que é um move escroto, tá ligado? Porque, tipo, cara, primeiro que quando ele acertou esse move no Shingo na New Japan Cup, eu achei que ele tinha matado ele. Que bom, quer dizer, acho que é bom, já que ele não matou e pareceu que matou, mas... Cara, é meio zoado, porque, tipo... Como é que eu posso dizer? Tipo, ele vai levantar o cara pra um pile driver... Mas com o cross-arm, tipo, cara, dá pra ver que o outro cara que tá fazendo todo o esforço, assim, pra subir, sabe? Eu não acho um move muito legal. É isso, basicamente. E, tipo, também não gosto desses caras aqui. Isso é uma coisa, só uma crítica rápida do Ishii, que eu tenho muito poucas, mas que, tipo, o finisher do cara é um brainbuster e ele usa um vertical suplex como move normal em toda a match. Cara, sim, eu não gosto nem um pouco desse tipo de coisa. Daí, com o Show aqui, é a mesma coisa, entendeu?
É, é aquela mesma que, tipo...
Cê, o pior do cê... suplex do Ishii, cara, é que o, todas as vezes, é que eu assisto, normalmente eu assisto em japonês, é, os caras narram como se fosse um brainbuster da Top Rope, tá ligado?
Sim, não,
e,
tipo, exato.
Depois ele vai e vence com um brainbuster normal, sendo que o cara ele nem pinou o cara com o brainbuster da Top Rope.
Não, exato, exato.
É absurdo.
Nessa questão do finisher, é a mesma, tipo, que o pessoal sempre comenta. Ah, se o, porque o finisher do Big Show é um soco, por que ele, tipo, não aplica de primeira, tá ligado? Sim. Ele tem que passar uma match de 20 minutos pra aplicar um soco.
É, sim. É, isso é um problema relativamente... É, eu acho que, na verdade, isso é até uma questão filosófica maior de, tipo, cara, por que toda match tem que terminar com finisher? Tipo, cara, se você só termina a match com finisher, você não precisa do resto do moveset, tipo... Enfim, mas é, isso não vem muito ao caso. Se o Show parasse com aquele Move Geek, já ajudava, é isso.
E o build que eles fazem pro Show, tipo, você vê que ele é realmente a aposta ali do Roppongi 3K. O Yo, inclusive, se não me engano, tá machucado. Agora não tenho certeza se ele...
Tá um bom tempo machucado aí.
Ele lutou na coisa, né? Na New Japan Cup, não foi?
Contra sim, o inclusive eu acho que ele se machucou contra o Bush também, igual o Yoshihashi.
E ele tá, já faz mais de um ano, como eu disse, que ele já tá com esse build contra o Shingo. Fez sentido, cara. Tipo, se você for pegar todo o contexto que a gente tá e tal, era, digamos, a match perfeita pra situação. Foi uma grande match também que eles tiveram no domínio. E o Shingo faz o que não é muito difícil se você for ver os últimos Never Open 8 Champions. Mas com essas duas defesas que ele fez até então, cara...
Ele deu o melhor reinado dos últimos 3 anos, mais ou menos.
Exato, cara, exato. Eu acho que... Agora, vamos chamar de fanboy, mas pra mim, ele e o do Ospreay... que o Ospreay teve aquele reinado até, sei lá, abril de 2019, são os, tipo, os melhores, sei lá, desde o Ishii, não, desde o Shibata.
Eu acho que nem isso, é que, porra, os reinados que tiveram ali entre 2018 ali, mais ou menos, cara, que é muito, aquele reinado do Suzuki é de chorar, cara.
Nossa, não, exato, cara,
é um absurdo.
Cara, aquele ano ficou tudo com o Suzuki, tá ligado, que foi bem ruim. Apesar que o Suzuki é um cara que é capaz de ter matches melhores pelo Never, ele não teve, exceto a do Goto no final, que foi boa. E cara, daí depois ficou um troca-troca de belt que, cara, acho que teve uns 5 reinados com 0 defesas ou mais, tá ligado? Daí é difícil se empolgar com alguém. Quando alguém conseguiu defesa, foi tipo o Kenta, que também só tava tendo match pau mole, como a gente tava comentando até agora há pouco.
Sim.
Daí...
E tipo, se você for ver o Suzuki lá quando ele ganhou o belt em 2017, ele tinha acabado, tipo, de ser derrotado pelo Okada naquela match deles no New Beginning, tipo, fazia 2 meses que ele tinha voltado pra New Japan e tal. Foi basicamente tipo, puta, tem que botar o Suzuki em algum lugar, vamos botar ele no Never. Isso acarretou em match dele com o Elgin, que tipo...
Aquilo é uma das piores matches da década.
Eu vou até ter que comentar aqui que, tipo, você comentou, Justi, que você parou de acompanhar muito o New Japan depois que quer dizer, começou a acompanhar menos depois que o Kenny venceu. Cara, antes eu assistia live, tipo, todo show que eu podia ver que eu não tinha aula e tal, eu assistia live. Cara, todos, acordava 5 horas pra assistir show da New Japan. E, cara, eu lembro
É a mesma situação sua, cara.
Então, eu tipo, também. Cara, mas foi diferente. Porque o que aconteceu foi o Destruction em Fukushima. Eu lembro aquela merda de show até hoje.
Eu cobri o show, cara.
Cara, então, eu acordei... Uma das
piores experiências da minha vida.
Eu acordei umas 4 horas, velho, da manhã, pra assistir aquela porra daquele show num domingo, cara. E eu
e
tava
tinha,
na.
E só tinha Elgin versus Suzuki. Só,
nossa, tá cara, o resto do show era só aquelas tag match. Cara, eu acordei 4 horas um domingo, tipo. E aquela época, bicho, eu acordava 5 horas todo dia pra ir pra faculdade. Quando eu podia dormir melhor, eu acordei pra ver New Japan. E, cara, foi aquela porra de show lixo. Daí chegou, cara, Elgin versus Suzuki, vamos ver, pelo menos deve ser bom. Nossa, puta match escrota. Ah, cara, daquele dia em diante. Agora é o contrário, agora tipo, cara, eu raramente assisto agora, tipo, um show live. Só quando é, tipo, show muito grande, assim, senão eu nem vejo, eu assisto depois, tá ligado?
E outra que... Pode falar, Will.
Não, eu falei que eu tô na mesma situação que o Léo. Raramente eu vejo algo ao vivo hoje, só quando é show grande mesmo.
Sim.
E outra desse reinado do Suzuki, que não sei se vocês lembram daquela Bull Rope match com o Yano no
Palmeiras. Lembro.
E, tipo, a build era basicamente o Suzuki não consegue vencer o Yano. Aí teve um show qualquer que, tipo, o Suzuki amarrou o Yano em alguma coisa e eles fizeram essa match. Tipo, no Power Struggle, que foi, se não me engano, foi antes de Kenny contra Trent pelo US Title e Ibushi contra Tana pelo IC Title.
Que teve um retorno
do White.
Eu lembro disso.
Então, né, tipo, não sei se é um mérito do Shingo, mas comparado aos últimos reinados. Mas, cara, eu tô hypado. Espero que, tipo, eles não façam ele perder, tipo, então, mês sim. que vem pra um cara qualquer, tipo, Kenta, se ele... Dependendo da questão de quando que o Japão vai liberar o pessoal pra viajar pra lá e tal. Que eu não sei se... Porque dizem que agora, em agosto, o Japão vai liberar pra, tipo, mais de 50% de pessoas nesses eventos, evento esportivo e tal. Eu não sei o que isso pode acarretar numa facilitação, se podemos dizer assim, entrada de estrangeiros no país. O Kenta, ele acho que mora nos Estados Unidos ainda, o Sim. White é da Nova Zelândia e tal. Inclusive o White, cara, naquela live, acho que a New Japan fez, que ele tá com tipo, uma puta cara de bosta, velho. E tá com um moletom, uma touca, tipo, tá em casa, cara, não quero falar sobre, sei lá, o que eu acho do
nariz, tá ligado, né?
É. Então, ele vai ter essa match com o Desp atacou ele no,
uhum.
no após essa, após ele vencer o Shingo. O Desp fez uma promo bem, tipo... agora eu não me lembro qual que era o contexto, mas ele disse que, tipo, se ninguém quer desafiar, eu desafio, tá ligado? Ele fez naquela post-match e tal.
Sim.
E vai ser mais uma chance do Desp brilhar, cara. Eu acho que sabe, 0% dele vencer esse combate e tirar o belt de Shingo. Mas vai ser uma chance dele brilhar, tendo em vista que, tipo, quando ele voltou no Dome, dando um buquê de rosas pro Ibushi. Não fez tipo, nada de interessante, não muito interessante até ele vencer os Juniors Belts com o Kanemaru, que tiveram um bom reinado como campeões. E, bom, eu acho que é a chance dele, cara. Se ele mostrar aqui uma conexão com o público, dar uma grande match, como que eu acho ele é capaz de fazer, cara.
Sim.
Tendo em vista que a Junior Division perdeu alguns grandes nomes e tal, perdeu o Osprey, perdeu o próprio Shingo, cara, é a chance dele brilhar. É o Yoshinobu Kanemaru não é uma aposta da New Japan pra Suzuki-Gun na Junior Division. Cara, eu acho que é pegar ou largar pro desesperado, velho.
Não, exato, até o próprio Taichi também não é júnior mais, né? Agora, na verdade, o único júnior da... Só tem o Desp... Ah, tem o Doak, né? Mas agora
tem
é o
Desp... Doak,
agora é o Desp e o Kanemaru, basicamente, né? De júniors, né? Porque o Taka também teve alguns problemas, então... Mas, cara, eu gostei muito de Shingo vs Show também, sempre é uma rivalidade que eu curti. É mais, cara, estifagem, os caras querem ver quem que tem o braço mais forte, tá ligado? Esse é o tipo de feud que eu gosto. E daí eles ficam spamando lariats nas matches e tudo. Então, muito bom, curti essa match, achei muito legal.
E eu tenho que, antes de a gente terminar esse assunto, só queria, e o Will fazer o adendo dele sobre esse combate, eu só queria agradecer ao Show por ter tirado aquele cabelo amarelo e aquelas calças ridículas dele, ter um look de tipo um lutador de verdade, cara. Só...
Melhorou. Apesar que eu já meio que aceitei que os caras gostam desse look de K-popper lá, por algum motivo. Mas...
É o que é, né?
Isso, quais são os adendos, Will, sobre o show do Xingo e tal?
É, foi uma, pra mim foi a melhor match ali da noite, da manhã nossa, no caso. É,
sim.
Cara, e o Xingo, provavelmente ele é o cara mais regular em singles match da New Japan desde o Juan ali, cara. Ele não, pra mim, pelo menos até agora, numa big match, ele não decepcionou em nada até agora. É, e o show ele não faz menos do que eu espero dele, porque ele é relativamente jovem ainda, acho que ele fez 30 anos esse ano.
Sim,
e eu acho ali que numa possível subida do Hiromu pra Heavyweight Division, quem assume e pega o posto de Ace ali e leva pra frente é ele. E ele já provou ali que ele é capaz. Ele é um baita wrestler, cara.
Sim.
E também é bem eu acho o show bem versátil. Ele pode variar de uma. Fazer um com um cara flipper, tanto ir pra porrada com o Xingo, que é um dos caras mais. Provavelmente um dos caras mais durões do Japão ali. Então. É, todo mundo. É, aguarde o post do show aí.
Sim. Com certeza.
É, podemos passar pra tag match?
Sim.
Melhor cara... resultado.
Cara, fiquei alegre também.
Cara. Eu, como tipo, é, depois ali da metade de, sabe, março, metade de fevereiro, não, março, né, que foi o último show da New Japan antes de junho, foi, é, tipo, fiquei alheio ao wrestling, não tava assistindo quase nada, e eu fiquei jogando o TEW, e eu, em uma das minhas... conferidas em outras empresas, eu vi a questão do tag title da New Japan, tava lá Tanahashi e Kota Ibushi, eu pensei, putz, olha a inteligência artificial colocando aqui uma tag team. aí eu fui ver, cara, e eu realmente também... era verdade, e eu me lembrei que eles tinham vencido os G.O.D. no New Japan Road. É, acho que foi inclusive quando o Xingo defendeu o belt contra o Ishii ou alguma coisa assim. Eles venceram os belts, cara. E tipo, logo eles foram atacados pelo Taichi e pelo Zack Sabre Jr. e tal. E cara, a gente já comentou do Taichi pinando o Tanahashi, pinando o Ibushi. E cara, essa match foi que eles tiveram no domínio foi bem legal, cara. Eu geralmente... coloco uma velocidade mais rápida os shows da New Japan, senão eu acabo dormindo. Essa, cara, é tipo aquelas matches que eu tive que parar pra, digamos, em velocidade normal, porque foi muito show, cara. Eu achei muito legal essa match, principalmente o finisher, que tipo, eu não me lembrava, não sei até se foi agora que eles estrearam esse finisher da tag, que é um Michinoku Driver junto com o Super Kick do Taichi.
Cara, eu não sei se eles já tinham usado isso antes, eu também não lembro.
E foi... Eu queria ver mais do Tanahashi e do Ibushi como tag champions, mas se for ver nessa questão agora, a gente vai de novo falar da questão da pandemia e tal, não sei o quê, mas... Se fosse pra alguém vencer o Tanahashi e o Ibushi, cara, provavelmente seria essa tag mesmo. É, podiam colocar, claro, o Dave Finlay e o Juice Robinson de novo? Podiam. O G.O.D., provavelmente. Seria, sei lá, sétima vez eles como tag team champions.
Cara, sim, mas... Desculpa, o Finlay e o Robinson, eles venceram os belts no Tokyo Dome esse ano?
Sim. Sim, cara.
Ah... Sim. Ah, é, daí eles perderam, tipo, em Miami pros G.O.D. de novo, não foi isso?
Sim,
que a gente falou que a gente falou, não tem possibilidade, não é possível que os caras vão dar os belts pro G.O.D. de novo, daí eles foram e deram, é isso?
Exato, cara.
É, agora tipo, eu lembrei.
E se for ver, se, tipo, duas tags que se beneficiaram do último World Tag League foram essa do Juice e do Dave Finlay e do Taichi com o Zack Sabre Jr., cara. Que eles, aparentemente a New Japan não quer mais apostar no Suzuki e tal. Ele já tem lá seus 56 anos também.
Não, mas... não, ele não tem 56 anos, ele tem 50 ou 51.
Acho que ele fez 50 agora.
É, eu acho que ele tem 50 só. 56, Juste, o que é isso, cara?
Louco disso aí. 52.
É, então, porra. Só 4 anos de diferença, cara.
Pô, 4 anos, né?
4 anos é um tempinho bom, hein?
Pra um wrestler, né?
E parece, tipo, o Zack... Se não me engano, cara, até falar do Zack Sabre Jr., ele não tinha, tipo, atacado o Moxley no Dominion e desafiado pelo US Title?
Sim.
Sim.
Pois é.
É que o Moxley não pode viajar, né, cara?
Não, exato, mas, tipo, isso eu até comentei com o Léo, né? Será que eles vão tirar o Moxley de novo, por, tipo, tirar o Moxley, o título do Moxley?
Acho que
por
não.
Fatores externos de novo, cara, que, tipo,
Pela agenda reduzida, o USA Title não tá fazendo tanta falta, não.
É, acho que eles vão deixar na geladeira mesmo.
É.
Porque seria muito engraçado, cara, como, tipo, o Moxley, nas dois reinados dele, o primeiro acabou porque teve um tufão, alguma coisa assim, no Japão. Sim. Eles deram o title pro Lance Archer, que, tipo, hoje tá na All Elite Wrestling.
Sim.
E agora, tipo, eles tirarem o belt do John Moxley pra dar, pra, sei lá, pro
Zack Sabre. E também não tem pra quem dar agora o title, cara.
Sim, e eu acho que, tipo, eles nem sim, uma pessoa pra... outra pessoa pra fazer um match com eles, tá ligado? Tipo, colocar o Zack Sabre Jr. contra, sei lá, o Yoshihashi pelo US title.
Cara, não fala isso que os caras fazem.
Cara, teve que ter Omega vs Yoshihashi por esse título já, cara. Não, não duvido.
E foi num show da Ring of Honor, cara. Isso sim. Cara, foi muito bom, porque, tipo, o Yoshihashi tinha pinado o Kenny um ano antes e falou, eu pinei você.
Cara, eu gostei também daquele... A match que o Yoshihashi teve, acho que com o Kenta pelo Never. Só que foi, tipo, no Hammerstein. Daí, tipo, cara, o Yoshihashi, você lembra que eu te falei isso?
Eu vi essa match, cara.
Tipo, o Yoshihashi foi cumprimentar um cara da crowd e o cara mostrou o dedo pra ele, tá ligado?
É verdade.
Os caras cagando pro Yoshihashi, coitado do cara.
Cara, eu me lembro que eu vi essa match, tipo, no dia do Ano Novo, cara. Pra você ver como que tava bom.
Não, você assistiu porque eu te falei pra assistir, justamente porque os caras cagaram pro pobre Tacos na entrada dele.
E o pior é que, tipo, pode falar, Wildo.
É igual, os caras cagam pro Shihashi igual no Japan cagou naqueles cards daqueles shows lá, cara.
Não, porra, como assim, velho?
Porra, eles têm que colocar o Rock'n'Roll Express.
É, pô, tá na racha com o Rock'n'Roll Express, mó legal, pô. O que você tá falando?
E eles bucaram o Rock'n'Roll Express pra esse show, pra essa tour que teve D.O.D. e Finn Juice de novo.
Bucaram?
Bucaram.
O Gedo, os caras acham que eu tô brincando, o Gedo é marca de, tipo, Georgia Championship Wrestling, essas porra aí, velho. É por isso, sim, que ele puxava o Cody, porque ele era marca do Dusty Rhodes.
Tipo... E não sei se vocês estão ligados que, tipo, o Rock'n'Roll Express, eles, não faz muito tempo que eles foram NWA Tag Team Champions.
É, eles ganharam agora, né, nessa revival da
NWA. Eu acho que NWA. Eles são ainda, não são?
Cara, eu acho que eles perderam, tipo, o belt pro James Storm e outro cara que, bom, acredito que agora não tá mais, porque aquele Rick Starks, que acho que era o tag
team partner. Ah, ele foi pra Elite, esse cara.
Puta, eu acho que era alguma tag assim, ou era o antigo Eli Drake com o James Storm, alguma coisa assim, aí tinham vencido eles pelo belt.
Nossa, é mesmo, é o Eli Drake e o James Storm, cara. Pai amado.
Não, e estavam falando essa semana, né?
Eu gosto do James Storm.
Entrando nessa questão da NWA, estavam falando que, tipo, o Billy Corgan, que comprou a empresa, ele tava pensando em vender ou declarar falência, e ele teve que, tipo, não tá falindo, cara.
Cara, o Billy Corgan, se ele conseguir falhar com duas empresas, ele pode desistir já, porque...
Cara, o Will vai lembrar, mas quando a gente, tipo, assistia o Impact Wrestling com o pessoal da Hall, que era, tipo, Billy Corgan e Dixie Carter, tipo, mandando nos shows, cara.
Sim, mano. E, cara, aí eu fazendo aqui... Peraí que eu esqueci o que eu ia falar. Pode continuar, gente. Ah, tá. Eu ia falar aqui que eu... Só fazer um adendo aqui que o Heath Slater acabou de debutar no Impact Wrestling. Opa. Grande notícia, salve VV.
Cara, ele não tinha voltado pra WWE?
Pois é, ele tipo, não tinha voltado na tipo, segunda-feira. Mano,
Ele atacou o Muzi e desafiou pelo TNA title, pelo World Title da TNA.
Maravilhoso,
cara. Cara. Don Callis, cara, o que você espera do Don Callis? Você espera um...
Que nome que o Heath Slater tá, tipo, Heath Miller, que é o nome dele, que ele usava?
Eu acho que é Heath Slater, eu acho.
Nossa, os caras, tipo, copyright foda-se também, os caras nem ligam mais.
Mano, mas quando os caras trocavam os nomes genéricos dos caras da WWE quando iam pra TNA, era pior, mano.
Nossa, cara, era engraçado.
Porra, era muito pior.
Cara, aquela página Rio Book, tipo, cresceu em cima disso, tá ligado? Ele, sempre alguém saía da WWE, eles colocavam, tipo, o que que esse cara está fazendo na Impact Zone? Tipo, o nome...
Eu vi esses memes, mano.
Cara, isso era sensacional, velho. Tipo, os caras pegavam... agora eu não vou me lembrar de cabeça quem, tipo, na época saía da WWE, mas, por exemplo, o Doc Gallows, depois virou Doc Gallows, mas ele saiu como Luke Gallows, os caras, tipo... pegavam ele e colocavam lá, ah, esse daqui é o Doc, que é o cara lá da Aces and Nates, e fizeram acho que isso com aquele Mike Knox também, que depois deram uma gimmick dele, tipo, sei lá, de uns...
Esse, cara do circo.
Isso, tipo, aquele Oddities que tinha na Atitude Era, tá ligado?
Sim.
Que, inclusive, tinha o grande, Giant Silver.
Grande Giant Silver. Cara, eu assisti outro dia que tava no New Japan World, eu acho que foi no Tokyo Dome até. Giant Silva contra Nakanishi, singles match.
Não, pelo amor de Deus.
Cara, se você for vendo na cage match do Giant Silva, tem tipo. Como que eu posso dizer? Tem lá os dados de matches deles contra o Great Kali na New Japan.
Eles eram uma tag.
Mano.
Cara, eu não sei, mas pior que o Giant Silva, ele é de São Paulo, não é? Ele deve estar...
Acho que era Giant Silva e Giant Sig, não era aquele que era tag dos dois? Eu cheguei a ver o deles.
Cara, um dia eu vou fazer um compilado dessas matches do Nakanishi no Dome, cara, que eu me lembro aqui de cabeça, não sei se vocês estão ligados àquele cara que era pra WWE, o japonês e tal, que começaram a... Fizeram umas vinhetas com o nome do imperador da época da Segunda Guerra, que um japonês queria revanche contra os Estados Unidos e tal, que depois apareceu como Hirohito, tipo, Hirohito is coming. Daí o cara debutou como, tipo, puta nome nada a ver, agora eu não me lembro, acho que era o Kenzo Suzuki, porra, não era?
É, o Kenzo Suzuki, mas o Kenzo Suzuki chamava Kenzo Suzuki.
Porra,
não. Da WWE, não?
Sim, mas ele...
Inclusive uma bela esposa.
Essa história, que tipo, ele ia ser chamado Hirohito, tipo, um japonês que queria vingança contra os Estados Unidos pela coisa de, sei lá, 70 anos atrás.
70 anos, quando nem o pai do cara era nascido, sim.
E daí, tipo, ele debutou como Kenzo Suzuki, com uma geisha, tipo, que era a esposa dele. E, cara, sabe, um ano depois ele tava...
A esposa dele é bonita. A esposa dele é bonita.
Eu não sei quem que é a esposa dele.
Cara, eu não lembro o nome dela também, mas ela é bonita.
E, tipo, um ano depois ele debutar, ele, tipo, tava fazendo tag com o René Dupré. E...
René Dupré, você, Justin? Inclusive, René Dupré, o atual GHC Tag Team Champion. É verdade.
É verdade.
Falando assim, Noah, cara... Puta, já a gente tá com 2 horas já de podcast, mas, sabe, vamos falar sobre os assuntos?
Sim.
Mano, o pior é que ele é campeão com o filho do Dr. Wagner Jr., né?
Sim, até que mais aleatório do mundo, René Dupré e hijo do Dr. Wagner Jr., sim. Inclusive, acho que eles estão buildando o Great Muta pra uma GHC title match no futuro, inclusive.
Porra, depois do... Quem que desafiou o Shozaki mesmo? Foi o...
É que agora foi o... Agora, tipo, hoje ou ontem, quem... Próxima match vai ser contra o Marufuji.
Foi o... cara
Fujita?
Isso.
Não, oh, porra, o Fugitão é bom demais, velho. Mas, pô, o cara ficou se
Pô, uma
encarando com
match de
outro.
uma hora em pleno 2020 pro Fujita é de cair o cu da bunda, cara.
Nossa, velho. Cara, o Fujita não tinha uma hora de match se juntar os últimos 10 anos de carreira dele, tá ligado?
Cara, ele já não prestava 10 anos atrás em uma match de 20.
Ah, eu gostava do Fujita.
Que ele tipo... chutava pra todo lado, mas ele, mano, uma match sem pessoa.
Cara,
sem ninguém na arena, com o Goshi Ozaki de 57 minutos é abismal.
É, eu nem vi isso, porque eu gosto muito do Fujita, mas, cara, eles tinham que ter dado o belt. Inclusive, eu acho que não tinha que ter sido o Shiozaki. Quem devia ter terminado o reinado do Kaito Kiyomiya, que o Kiyomiya é todo esse, cabelo pintadinho de loiro, novinho, K-popper, pá, não sei o quê. Cara, tinha que ter chegado o Fujita e comido o cu dele lá, tá ligado? Em 5 minutos.
Você viu o Kaito Kiyomiya entrou num esteroide maléfico ali, hein, cara?
Ah, ele tá monstrão
cara,
agora?
Ele tá enorme, velho.
Ah, vou assistir então, agora melhorou.
Porra, ele tá melhorzinho agora.
Bom. Mas, cara, eu queria muito que o Fujita tivesse matado ele, mas daí ele, tipo, o Shiozaki venceu o belt e depois o Fujita perdeu pra ele, mas... Mas, enfim, vamos ver. Qual que é o próximo passo pro Fujita?
É. A questão da Noah que eu ia comentar, velho. Tem um rumor que a New Japan vai trazer o Katsuhiko Nakajima, né? Pra participar do G1 de novo.
Ah, os caras.
Que eles colocaram no site e tiraram, né?
É. Isso, eles colocaram, tipo.
No site e tiraram.
The Genius of Kick. Katsuhiko Nakajima.
E cara, pior que agora é se eles conseguirem trazer, é uma baita contratação, porque ele tá no melhor momento da carreira dele de longe.
Sim.
Ele tá no momento que ele conseguiu finalmente, depois de acho que quase 15 anos de carreira, 16 anos, ele conseguiu achar o personagem dele.
Sim. Não, exato, cara.
Me lembro quando.
Ele teve um ano do caralho ano passado, velho. Ele foi muito foda.
Eu me lembro quando tipo, o Suzuki tava pra vazar e rusharam ele pra ser o novo ace da Noah, cara. Tipo, o pessoal disse que foi um reinado, né? Mas ele.
Eu gostei,
Eu me lembro que ele teve uma puta match com o Brian Cage, cara.
Sim, mano, no Korakuen Hall ainda.
Sim, pô.
Não, sim, ele teve, mas. O que aconteceu com ele foi justamente isso que o Will falou, tipo. O reinado foi ok, só que ele ainda era tipo um babyface meio chapa branca, assim, tá ligado? Aí, tipo, uns 3, 4 meses depois que ele dropou o belt, aí que ele tornou heel e, tipo, se achou como personagem, assim, sabe?
Sim.
Cara, ele virou um heel puta do caralho ainda. Tipo, ele é, tipo, sabe quando o Naito retornou?
É,
mas
exatamente.
Mas naquele estilo, só que, tipo, bem, bem melhor, muito mais agressivo, tá ligado? É muito melhor.
E ele tinha uma tag, acho que não era com o Kiyomiya, pô?
Com o Shiozaki.
É
verdade.
Ainda tem.
Inclusive. Ainda tem, acho. Ainda.
E teve mais ou
ele
menos
nessa época. Ele foi o Wrestle Champion, cara, antes da Wrestle One. Foi pro Halo.
Ah, ele foi o último Champion. Que a gimmick dele era, tipo, jogar o belt fora e falar, esse belt não vale nada, essa Fed não vale nada. E daí a Fed faliu. Então,
Nakajima tinha razão.
E foi mais ou menos nessa época, tipo, entre ele perdeu o belt e turnar, que eles começaram a dar um push pro Keno, né, velho?
E, cara, o Keno, Deus salve Keno, Deus supremo, é um dos caras mais injustiçados da Noa aí, porque, porra, fazer toda aquela construção dele, ele foi o único cara que conseguiu colocar uma crowd decente no Korakuen Hall pra Noa. Pra eles dar aquele reinadinho vagabundo pra ele, cara. Eu fiquei muito puto até hoje.
Ele perdeu pro Sugiura, né?
Sim, mano. Mas, tipo, aquele reinado do Sugiura foi do caralho.
Nossa, cara, era puta, velho. O cara mas, é muito tipo, bom, tipo, 50 anos nas costas, teve o melhor reinado de uns anos na empresa lá.
Cara, foi aquela época que eu abandonei. Foi em 2018, foi aquela época que eu abandonei a New Japan e praticamente foquei na Noa e na All Japan ali.
Sim.
Porque, cara, como o Justo disse, foi. Acho que valeu pra nós dois. Aquela época do Kenny Omega me afastou, acho que boa parte da galera ali que assistia. Sim. uns dois a três anos atrás ali da empresa já. Então, foi uma porra. E foi uma época boa ali, naquela época que teve Kento versus Marufuji na All Japan.
Puta match, cara.
As duas, mano, as duas foram do caralho.
A do Champion Carnival e a Title Match foram do caralho, velho.
Cara, o Cruising Stretch da Title Match deles é um dos melhores que eu vi, assim, de longe, mano.
Cara, sim,
quando
cara.
Eles começam a ter aquele choque das joelhadas dos dois ali, porra, do
sim,
caralho.
Tipo, foram 10 minutos disso, cara. Foi sensacional.
Bons tempos. Apesar que eu fiquei chateado quando o Maru Fuji venceu, representando a Noah.
Mano, ele metendo um Diamond Flosion no meio do logo, apertando o Miyahara, ace da empresa, dói no coração de qualquer cara.
Eu fiquei triste, mas foi uma baita match.
Vocês querem comentar da All Japan pra fechar?
A gente até que já comentou de tudo que vai ter, né, na New Japan.
Sim.
Cara, só duas coisas da New Japan. Vai ter Okada vs Yujiro. Saudades de 2014.
Mano, o Yujiro venceu. Ele que pinou o Goto no domínio.
Ele pinou o Goto numa tag match. grande Aramusha. Mesmo quando tem pandemia, o cara continua jogando. Eu também, quanto a tag match do Tana e do Ibushi dropando, cara, gostei muito também. Eu também achei que foi a melhor match do show. Apesar que, cara, incomodou um pouco aquela coisa de, tipo, o Zeke entrar quando ele não podia e, tipo, fechar um sleeper no Tanahashi e o finish, que, tipo, o ref cagou. Mas é aquela coisa de sempre, né? Mas, cara, gostei bastante, fiquei muito alegre do Taichi vencer. Cara, All Japan é bom. Eles tiveram bons shows agora, mesmo com o Empty Arena. Teve principalmente a entrada do Ashino Shotaro, né? E dos outros caras da Wrestle One lá, o Kumarashi e o Yusuke Kodama, né?
O Kodama é ótimo, hein, cara?
Sim, os caras, cara, muito bons. Daí eles ficaram invictos por um bom tempo. E daí teve um show que acho que foi o... Não, não tinha fãs ainda, Mas que teve, cara, o Kodama lutou com o Iwamoto, né? Uma number one contenders. O Kumarashi lutou com o Jake Lee. E o Ashino desafiou o Suama. Tipo, cara, as três matches foram muito boas. Um amigo meu aqui me falou que os Motor City Machine Gun voltou. Não sei porque que ele me falou isso, eu não assisto TNA, mas...
Voltou
aí. E, cara, tipo, a match do Ashino com o Soma foi ótima, tipo, muito boa a match mesmo. Apesar de ter sido em arena vazia, foi muito legal. E também teve bastante coisa, tipo, hoje mesmo, que agora eles já estão com fãs de volta, teve os Violent Giants defendendo os tag titles. Teve algumas defesas também dos tag titles.
Acho que foi contra o Miyamoto e o...
Isso, o Kodaka.
O Kodaka.
O Isami Kodaka e o Miyamoto. Foi bem bacana. Também, cara, teve umas boas matches. Teve Jake Lee vs. Shuji Ishikawa nos Empty Arena Shows. Também teve os Violent Giants contra o Kento e Yoshitatsu.
O Yusuke Kodaka finalmente tá começando a despontar.
Exato.
Até que enfim.
E, cara, muito, muito bacana. Também teve o Yokosuka Susumu, né? Que é o champion agora, que é da Dragon Gate. Ele defendeu contra o Sato. Outra excelente match que eles tiveram, igual a do começo do ano. E, cara, sim, eu gostei muito. E, inclusive, o que eu tô achando legal da All Japan, que eles estão aproveitando pra fazer nesse período, é que eles estão dando uma boa remexida nas stables da empresa, assim, né? Tipo,
sim.
Eles já mudaram bem a Evolution, saiu o Okada e entrou agora o Dantabura, se eu não me engano. Eles criaram a Purple Haze, que é o Zeus, o Izanagi e o Tamaru e os Gaijins lá, o Gianni Valeta, o Lucas Steel, mais uma galera. Também tem a Jin, né, que é o Jake Lee, Nomura e o Amoto. O Abe da... de onde é que o Abe é? Da Bassara? Não lembro, acho que é.
Acho que é da Bassara.
E o Ayato Yoshida, né? Que é o champion da 2AW agora, do Keidojo. Que é o Ayato Yoshida da New Japan, né? Que o pessoal lembra. E também, cara, agora o Yoshitatsu tá fazendo uma stable dele, por alguma razão. O Kento também fez uma stable com o Ikemen e o Akira Francesco. Então, cara, tá uma época bem legal que estão sendo reestabelecidos todos esses stables. É, então acho que é um momento bom pro pessoal que não assiste ao Japan começar a acompanhar, porque vai ter bastante coisa nova, né? Tipo, vai pegar nesse momento de transição, é bom, que vai dar pra captar as storylines desde o começo, quem que é amigo de quem, por quê e tal.
Acho que depois que o Ishikawa assumiu o controle criativo ali, deu um...
Sim.
Uma mexida ali, cara, depois que ele assumiu.
Não, porque exato.
Ele tava precisando, porque tava entrando numa monotonia já.
Não, com certeza, porque, tipo, cara, eu sempre gostei de All Japan, eu comecei a assistir, acho que em 2016, que eu peguei, tava sem nada a fazer, peguei o Champion Carnival pra ver, que eu tinha um amigo que curtia e achei ele bem legal. É, mas, cara, All Japan realmente sempre foi uma fé de que, tipo, ah, cara, as coisas mais devagar, assim, slow build, sim, tipo... Então era muito legal você ver, por exemplo, a subida do Jake Lee do Naoya Nomura, de tipo...
Os Zeus.
E isso, do próprio Zeus, tipo, a subida, um cara mais ou menos, mid-carder, vai subindo. Então, esse tipo de coisa sempre foi muito bem feito, mas às vezes falta essas... Putz, o que tá acontecendo agora, de show pra show? E agora que o Aoki, né, o Aoki faleceu no ano passado e o Akiyama saiu... É, o Shu Ishikawa é o novo Booker e, cara, dá pra ver, porque realmente o cara tá trazendo bastante coisa nova e tal. Então eu tô curtindo bastante. Inclusive, eles vão ter um show no Korakuen esse mês. Acho que é no mesmo dia do Sengoku Lord lá. É, dia 25, se eu não me engano, que vai ter Ishikawa desafiando o Suama pelo Heavyweight Title lá, o Triple Crown também. Então, cara, All Japan tá bem legal. Mas teve a traição do tio Jun, né? Jun Akiyama, que, pô...
Imperdoável.
Imperdoável. Era um dos poucos que ainda restava da época do Baba na All Japan hoje, que, claro, tem o Fuchi e o Omori, basicamente, agora, que sobraram. Mas o Akiyama, que era realmente o dono, né? Depois que teve que o Muto saiu... É, inclusive, a All Japan não é mais a mesma empresa, né? Acho que o pessoal sabe, tipo... Uhum. É outra empresa que o Akiyama comprou os direitos da história e os belts, e o roster ficou com ele uma parte. E, cara, o Akiyama era o presidente e tudo, o cara tocava tudo, trouxe a All Japan.
Ele foi responsável pela reconstrução, né, cara?
Exato, tipo, né? Puxando
o
Kento.
Do Miyahara, etc.
Exato, tipo, isso aí foi tudo o Akiyama que reconstruiu a All Japan e tal. E daí, cara, ele tava tendo umas questões que, tipo... É, assim, ele foi removido do cargo de presidente no ano, acho que no começo desse ano ou do ano passado ainda. É, mas, cara, parecia algo normal, porque foi algo que ele falou, tipo, ah, eu acho que eu fiz um bom trabalho, mas agora colocar um cara mais de, tipo, de escritório mesmo pra tocar a parte de empresa e tudo, que me parecia algo justo. E também o próprio Akiyama sempre falava que ele queria sair do holofote pra dar chance pros caras mais novos, então ele não tava em Champions Carnivals muitas vezes, mesmo a Tag League, ele não aparecia. E, tipo, cara, recentemente ele sempre tava numa match meio geek de undercard, mas parecia que era o que ele queria. Daí agora virou e ele foi pra DDT e ele falou não, porque tava meio sem oportunidades na All Japan. Então agora ele virou, abandonou o wrestling de verdade pra virar um comedy geek flipper, que logo logo vai começar a ter matches com bonecas infláveis, pelo visto.
E a empresa que administra New Japan, a Bushiroad, não tinha comprado a DDT, alguma coisa assim?
Não, a Bushiroad comprou a Stardom.
É,
a Bushiroad comprou a Stardom e a empresa que é dona da DDT comprou a NOAH.
Isso, é a Cyber Agent, né, eu acho que
isso.
Eles compraram a DDT já um tempinho atrás, e agora eles compraram a NOAH também. E também são, quer dizer, eles também têm a Tokyo Joshi Pro, a Basara, o...
Gambare Pro.
Isso, Gambare Pro, grande Gambare Pro. Mas eu gosto do Keisuke Keishi, ele é bom, mas enfim, sim. É isso, é a Cyber Agent que é dona desse.
Cara, e eu também queria, falando assim, no geral, aí, eu acho aí que quem puder estar assistindo, não sei se o Léo assiste a Dragon Gate aí, puder estar acompanhando, cara, eles estão provavelmente no melhor momento da empresa aí, provavelmente na última década aí, cara. Quem puder estar assistindo, acompanhando aí desde que O Shima vazou, foi pra OWI lá, eles, pô, eles estão no momento do caralho, o Doi tá fazendo um baita reinado.
Pois é, o Shima, ele tá com um projeto lá na China, né, o Oriental Sim. Pro Wrestling, alguma coisa.
Cara,
assim.
Ele saiu e levou, acho que, o T-Hawk.
Levou o T-Hawk e o Linda Man, se não me engano. O Linda Man.
E tinha um cara também promissor lá, cara, que era... Ele é muito bom que ele levou junto também, não lembro quem que era.
Tipo, a Dragon Gate, eu me lembro mais ou menos, assim, de resultados que eu tava vendo, mas, tipo, a Dragon Gate não tava buscando, tipo, Desmond Xavier e Zachary Wentz, e, tipo, o Shima levou também junto lá pro coisa da China, ou não?
Não, você já faz um tempinho já, agora já...
Cara, mas o...
Tá, foi nessa, mais ou menos nessa época aí que você tá falando, assim, aconteceu.
Mas o...
Eles levaram, se não me engano, foi até a Dragon Gate que meio que deu um up no bandido, cara, quando ele começou a aparecer na Dragon Gate ali.
Puta, eu me lembro, o bandido
ele
fez
ele começou
Flamita,
a fazer
né?
a tag com o Flamita, Exato. Foi que deu o boom na carreira dele ali, 2018 ali, mais ou menos.
E o negócio da China
uma
já não
de,
tinha...
De Leigo, que faz algum tempinho já que eu não acompanho o Dragon Gate, ou o PEC vazou de lá, né? Tá só na IW.
Sim. Entanto que ele recusou a ter aquela match com o Omega, porque ele não queria perder pro Omega antes de dropar o Benkei pra ele levar o Benkei como esse. Então podemos dizer que o PEC é um homem de culhões e respeito.
Não era pro Adam Page que ele não queria perder, ou era pro Kenny?
Era pro Kenny. Que tinha, era a match. Pô, e agora? Ah, não, foi contra. Foi pro Adam Page, foi verdade.
Foi no primeiro show da IW, né?
Isso,
que, tipo,
isso.
Na última semana, eles. Ah, o PEC não vai participar, o Page foi pra uma Battle Royale, tipo.
Sim, sim, foi quando o Page ganhou a chance pelo title lá.
Sim, sim.
Mas foi isso aí mesmo, falei errado.
O negócio da China, da OWI, tá rolando ou já miou? Que eu achei que tinha miado já isso aí.
Tá rolando, cara, ainda, mas...
Até onde
não sei, tá,
tipo...
Não tem show faz tempo.
Sim, é, tipo, o Shima, ele tava... Ele tá com uma parceria da empresa, dessa... É, Oriental Pro Wrestling, com a AEW, até, tipo, eles tinham a stable dele lá, o Strong Hearts, não, Mr. Hearts, enfim.
Ah, que tava fazendo ali na WrestleMania, tudo. Tava
isso, com o T-Hawk, com o Linda Man, e eles estavam participando de uns shows da AEW, até, tipo, antes dessa do coronavírus e tal.
O último show dele, se eu não me engano, da WWE, cara, foi até no Japão, se eu não me engano, que eles deram um show no Korakuen Hall. E foi no final do ano passado.
E, tipo... A IW tá usando muitos caras que, tipo, não muitos, mas alguns caras que estavam sendo bucados lá, tipo, o cara que até esses tempos atrás aí, os caras estavam falando que ele tava over na IW por causa do Chris Jericho e tal, que é o Pineapple Pete ou Sugar Dunkerton, alguma coisa assim, que era um cara que tava sendo bucado
Sugar,
na...
Sugar D.
Exato. É, tipo, a AEW meio que usa esses caras, assim, tipo, uma parceria mesmo.
É, só faltam utilizar o T-Hawk e o Linda Man ali, cara, porque agora com o negócio do coronavírus meio complicado, mas antes da pandemia, cara, eles podiam muito bem ter usado o T-Hawk e o Linda Man. É, principalmente ali, quando que eles deram o primeiro reinado, eles deram pro Kazarian e pro Scorpio Sky, tá ligado?
Sim.
Tendo uma tag division com Lucha Bros, Young Bucks, agora com a antiga Revival, FTR lá. Então, tipo, eles poderiam ter feito um melhor uso ali, mas agora vamos ver. Tipo, e também, se eu não me engano, quando veio a fundação da Elite, o Shima, ele foi contratado full time lá, cara. Ele assinou um contrato porque meio que como um obrigado dos Bucks por dar aquela oportunidade na Dragon Gate USA pra eles lá, que foi quando eles começaram a ter um certo reconhecimento do público americano, né?
Ah, então a culpa é dele. É, inclusive a culpa é do Okada por ter trazido eles pra New Japan também, isso aí também é bem divulgado já.
Mas isso que falam... Que falam do Okada levar os Bucks pra New Japan, é que tipo, o Okada, que os Bucks ajudaram o Okada na época dele na TNA, pelo menos essa é a lenda que falam.
Ajudaram pra cacete, hein, porque ele, porra, foi bem pra caramba na TNA.
Não, sim, tipo, não digo ajudar mas, na questão, cara, de booking, porque os Bucks não, também eram geeks, mas...
Ajudar com a fazer os rolos. Tipo,
pessoal e tal, assinar a língua e tal. Acho que foi tipo uma retribuição, tipo, sim. Uma retribuição que levou 7 anos, o quê, pra...
E, não, eu só achei engraçado Bucks... que você falou do Okada na TNA, eu lembrei que, tipo, eu não sei o que foi isso, mas teve algum documentário sobre o Okada, acho que... Que a New Japan tava fazendo uns, né, enquanto tava sem show. Daí, cara, eles fizeram um documentário sobre o Okada, mas foi muito engraçado, que o Okada falou assim, quando eu tava na minha excursão, ele falou assim, tipo, um dos produtores falou que o que mais importa no wrestling é personagem, não sei o quê. E eu falei, cara, daí ficou na minha cabeça, mano, com certeza foi o Russo. Então, tipo, na verdade, quem ensinou tudo pro Okada sobre pro wrestling foi o Vince Russo, olha que legal.
Quem criou o Rainmaker foi o Vince Russo.
Foi o Vince Russo, exato. Contra fatos não há... como é que é?
Teve até o Okada, se não me engano, fez até uma brincadeira esses tempos atrás.
No Instagram, surgido, né?
Que tinha surgido um rumor que o contrato dele tava expirando. Os caras perguntaram, é IW ou você vai pra WWE? Ele colocou TNA, tá ligado?
Muito bom.
E o engraçado que, tipo, o Okada era sidekick do Joe. Foi, né, acho que naquela época daí até que surgiu aquele grande momento do Joe sendo raptado por uns caras, tipo, uns ninjas, e na semana seguinte ele volta como tipo, se nada tivesse acontecido, tá ligado?
Grande Okada.
Fora que esse negócio do Okada com a TNA também é boa parte do atrito das duas empresas, mais ou menos, até hoje, né, cara?
Sim.
É engraçado. Um mau tratamento, porque quando a Anthem comprou a AXS do Mark Cuban, que é a dona do Impact Wrestling, tipo, eles falaram assim, vocês não vão restabelecer a parceria com a gente? Não, então foda-se, eu vou arrancar seu show do ar.
Cara, é muito legal, porque, tipo, cara, nem tem, tipo, não tem ninguém que trabalhava na TNA naquela época, na TNA hoje, tá ligado? Então, tipo, nem tem porque os caras
brigaram. E os caras guardam o rancor até hoje.
Então, muito bom, velho.
Mais alguma coisa a acrescentar? Já estamos com mais de 2 horas de podcast. Podcast, cara, do caralho. Fazia tempo que eu não... Que, tipo, eu não me sentia tão... alegre em gravar, tipo, podcast, tá ligado? Sim. Nada... nesse tempo, tipo... A gente ficou, o quê? 6 meses sem gravar, não?
Por aí.
Acho que o último show que a gente fez foi do Wrestle Kingdom, não foi?
Acho que a gente nem chegou a fazer do New Beginning, não.
Cara, acho que dá até pra gente fazer mais regularmente agora. Semana que vem, provavelmente eu vou me formar na faculdade, então...
Bom.
Eu já vou estar livre aí. Mas eu vou estar lá no...
O Will que...
Eu vou
que
pro norte.
Vai, mano, pra Manaus, cara.
Eu vou, cara.
Manaus?
Sim, bom, mano, eu consegui um estágio... num estaleiro lá. Eu tô me formando agora. E vou ficar 6 meses lá.
Da hora, velho.
E agora tem que ir, vou no dia 27 agora. Então, dá pra gente até manter regularmente, porque eu já vou estar livre de encargo de faculdade, que é o que atrasa, a maioria das vezes atrasa eu aí pra poder fazer alguma coisa fora do meu horário.
Cara, nem fale que essa semana volta minha... Volta não, porque aula online é o caralho, mas vai voltar aí, cara. Atividade, eu tava fazendo puta trabalho, deu 60 páginas, cara. Mas o povo de Deus não será afetado por todas essas.
Cara, falando em aula online, foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo esse semestre, porque o fato de eu não ter que acordar 5 horas da manhã pra ir pra faculdade é um elemento.
Mas estudar de manhã é coisa de geek, cara.
Cara, curso integral não tem o que fazer.
É foda, cara. Foda. Então.
Faculdade. Maus tempos. Não, só ele, tipo, o resumo é esse. Se eu começar a falar, vão ser mais 3 horas de podcast. Nada. Bom, tá bom então. Acho que ninguém tem mais nada a dizer sobre pro wrestling. Bom, então, pessoal. Obrigado, Just. Obrigado, Will. Como o Justo falou, foi podcast muito legal. Acho que rendeu bem. É, obrigado por todos que ouviram aí. E até a próxima. Semana que vem? É, mês que vem? Ano que vem? Não sabemos. Mas até a próxima edição desse grande podcast aqui. O maior podcast de pro wrestling lusófono do planeta.
Iremos derrubar a Voices of Wrestling, se Deus quiser.
Cara, eu queria derrubar a Voices of Wrestling. Bando de pau no cu. É isso
Pô,
aí.
Os caras falam muita merda, pelo amor de Deus.
Nossa, os caras falam muita merda, mas o Damon é meu parça. É isso aí, pessoal. Obrigado aí a todos. E esse foi mais uma edição do Lion Marks aqui com o Justi, o Will, e até a próxima.
Valeu, galera.